patamar mais alto, a família celestial, Jesus, Mãe Maria, o apóstolo Lucas, André Luiz, João Evangelista, todos muito contentes e muito alegres. Seu Osvaldo se aproxima e abraça a todos. E eles emanam uma energia muito bonita para que nós possamos absorver todas essas informações. E eu vejo como se fosse realmente uma comemoração, uma ceia, até eu diria. Eles conversando, sorrindo, nos olhando. Num patamar mais abaixo, já um pouquinho mais próximo a nós, eu vejo um grupo muito grande de anjos. Anjos muito altos. Eles vestem roupas bem luminosas e formam uma ciranda acima da gente e também emanando boas energias. E já bem próximo a nós, aqueles nossos grandes amigos pretos velhos, eles já fizeram toda a limpeza. Eu vi muita água na limpeza que eles fizeram e estão agora sentadinhos para ouvir e aprender. Muita gente em outros patamares mais para baixo, muita gente ouvindo. Inclusive, interessante, algumas pessoas que não têm acesso para ver, como fosse, eu diria, televisionado, não é essa palavra, mas eu não sei descrever. Eles ouvem somente através de como se fosse um rádio. Então eles vão ouvir essa palestra apenas. A cada patamar, cada pessoa que tem esse merecimento vai ouvir ou vai ver, graças a Deus.
A graça de Deus, eu cuide de seu Oswaldo. Eu nunca tinha visto assim, mas ele pessoalmente fazendo uma limpeza, dando algumas orientações que eu confesso que foi mais no plano energético do que efetivamente eu entendendo, mas de qualquer forma bastante presente, graças a Deus.
Com a graça de Deus, vi um tubo de luz, como se fosse um raio de luz que caiu sobre essa mesa que está aqui na frente, e aí começou a girar essa luz violeta, ela foi para baixo, ela passou para o solo, ela foi indo e foi limpando várias camadas, como o Zoroastro falou, acho que para preparar para a colocação desses aparelhinhos para que pudessem as pessoas que estão na subcruça ouvirem. E depois aqui em cima essa luz começou a girar, daí ela inundou toda a sala, passou pelo nosso corpo, limpando tudo. E aí, de repente, ela se transformou como se fosse uma estrela de cinco pontas. Aí começou a girar. Aí eu vi o seu Osvaldo, eu vi uma outra pessoa que estava com ele, mas eu não sei quem é. Aí começou a girar, e essa estrelinha, ela entrou lá na nossa pineal, com a graça de Deus.
Realmente um cone de luz ao centro aqui. E muita limpeza no ambiente, graças a Deus.
Então vamos para a palestra.
Que essa é uma obra bastante rica e completa, que tem muita informação. Então, fazer um resumo, ou mesmo falar dela em poucas horas, eu acho bastante difícil. De qualquer forma, para quem não leu e que vai querer ler só esse resumo, já tem bastante informação. Eu optei por uma linha de trabalho que foi tirar fatos históricos, porque ele recheia a obra de fatos históricos para exemplificar, para ilustrar o que ele está querendo dizer, mas eu peguei a linha só das informações, só da doutrina, porque já é rico o suficiente, já tem bastante coisa, com exceção de eventualmente ele ter que justificar um título de um capítulo, alguma coisa, daí sim eu coloco um pouco dos fatos históricos, mas no livro, na obra em si, ele tem bastante informação de ilustração histórica. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte são 20 capítulos, que é o que a gente vai falar mais propriamente dito, e na segunda parte é um álbum de dados, são informações ditadas por Maria, que ele coloca no livro, mas que tem um pouco de doutrina, depois ela se estende num outro caso bastante extenso, que, como eu disse, eu não acabei não lendo, dando ênfase a ele. Eu falei sobre essa segunda parte, mas eu peguei a parte de doutrina. E daí, assim, do resumo do resumo do resumo, que eu queria abrir e falar, que eu acho que, assim, pelo menos até o capítulo 15, aqui, na página 17, eu vou falar pequenas frases, que é o que vai dar, é um resumão, eu vou falar rapidamente algumas frases, depois a gente entra, propriamente dito, para eu elaborar um pouquinho mais, porque eu acho que vale a pena. Ele começa assim, de novo, né, resumo do resumo do resumo. O Consolador, deixado do Pentecoste, promovido pelos homens, está de novo entre a gente, com o nome do Espiritismo. Eu queria falar sobre isso, até falando sobre o nome do livro, porque é a volta de Jesus Cristo. As pessoas, eu tive essa dúvida, o Dr. Arthur perguntou, as pessoas têm essa dúvida, se ele fala de quando Cristo volta, quando Jesus volta. E não é necessariamente isso. Embora em uma das passagens, numa das reuniões espirituais, um dos planos está ocorrendo, quando Jesus aparece para esse grupo de espíritos, eles falam que eles ouvem da mensageria maior que ele voltará. Mas é a única passagem que tem um livro que fala sobre isso. A ênfase desse livro é falar da restauração mesmo da obra de Jesus. Então, tanto Jesus espiritualmente, em cima das regiões da mensageria divina, trazendo informações para nós, como a restauração do trabalho, como a restauração do espiritismo, como a gente descobrir o Deus interior, é isso que ele chama da volta de Jesus Cristo, que é a gente realmente resgatar os valores que Jesus deixou e colocar em prática. Ninguém tem o seu plano de morada por força de organismos burocráticos ou maquinações de gabinetes, mas cada um será dado morada num plano de vida que represente no exterior, correspondente no seu padrão interior. Ele comenta no livro das várias subfaixas que tem e o quanto tem um planozinho bastante adequado para cada um de nós, para cada um de nós aqui, principalmente falando. O sofrimento expiatório não significa crescimento em verdade e virtude. A punição pelo erro cometido nada tem a ver com a lição a ser aprendida. Isso eu acho importante, porque algumas pessoas acham que estão passando, estão sofrendo, estão aprendendo, e ele separa bem isso. Fala uma coisa, outra coisa, outra, completamente diferente. Pagar o que nós temos que pagar, porque afinal de contas nós plantamos e queremos escolher aquilo. Mas crescimento é uma outra coisa. Todos ganhamos trabalhando, enquanto doentes ganham com paciência e aprendendo as lições do Evangelho. O que ele chama de Evangelho? Ele fala que ele vai muito mais além do que isso que a gente lê em livros, o que está escrito nos livros, nas Bíblias, por aí. Ele fala que o Evangelho é muito mais o amor, o saber, a virtude, o aspecto moral. Isso sim é o verdadeiro Evangelho. Na medida de suas possibilidades, sai imitando Cristo, isto é, procure vivendo a lei de Deus. Quero afirmar que nos mais altos planos da vida, sempre subindo então, nas mesmas amplidões, ela é a chave do triunfo. Tudo por aqui depende do pensamento coletivo, isso eu acho importante. Existem elementos e aparelhos, mas é necessário pensar certo e forte para conseguir o desejado. E sabemos que quanto mais para os altos planos, tanto mais a mente dirige tudo. Eu já tinha essa impressão, e ele confirma isso, nós pensamos muito mal. Nós pensamos errado, nós pensamos baixo, nós pensamos muito mal. Então eles até nos ajudam nessas inspirações, com os aparelhos efetivamente. Contudo, nós, para nos desenvolvermos enquanto espíritos, nós temos que aprender a pensar bom, belo, bem. E isso é uma característica dos altos planos, porque eles sustentam por si só, sozinhos, esses pensamentos bons. Nós temos a grande via dentro de nós mesmos, ela vai para baixo e para cima. Um dos capítulos ele fala sobre isso. Isso é basicamente como se fosse um parágrafo de cada capítulo, só para dar uma ênfase de cada capítulo. Ele fala o seguinte: nós podemos tanto ir muito alto quanto muito baixo. Depende de cada um de nós. A via está dentro de nós. Então não é porque atingir um certo patamar que a gente não pode nem subir nem cair. A gente escolhe essa via. É uma questão de verdade, não de religião. É para frente, para o alto sentido da vida, e não para baixo, para trás. Então ele chama atenção para a gente ter isso do alto. Estamos sendo avisados de acontecimentos futuros grandiosos. Restauração da doutrina deixada pelo Cristo. Dizem que vultos de escola estão encarnando seguidamente para este fim. A cura do corpo astral não significa redenção de falta. A verdadeira libertação só se atinge pela justificação. Aqui ele mostra alguns casos de pessoas que são resgatadas. Tem muitos casos de quem é resgatado de umbral, de planos inferiores. E quando eles têm um momento de lucidez que são resgatados, eles começam a cura do plano astral desse ser. Mas eles dão ênfase que isso não significa que ele está melhorando em nada, nem está pagando nada. Ele está só sendo resgatado. Que isso fica marcado no nosso perispírito e que só com boas obras, boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos é que a gente vai conseguir eliminar isso do perispírito. A perfeita religião é a vivência da moral e do amor. Ele fala muito disso, Jesus, e eles frisam muito o aspecto de Jesus, não ter vindo, ele não veio escrever nada, ele não veio ditar norma nenhuma, ele veio exemplificar e viver o puro amor. A moral e amor, eles falam muito de uma moral e amor, muito. E eles colocam como bem precioso, como bem maior que atingir o amor. Que eles não é um amor vertical, não é um amor pular, nada. É a expansão da amorosidade enquanto ser um ser amoroso. Ele não fala nem amorosidade, ele fala em amor puro mesmo. Que isso é uma característica de altos planos. A moral, o amor, a verdade, a virtude terão que estar nas bases de todos os movimentos humanos. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso for ignorado, as regiões de trevas, pranto e ranger dos dentes terão muito o que fazer na Terra. Procure amar sempre e sempre. Tudo são valores na ordem divina. Mas o amor é o supremo estado a ser atingido. Ele não descarta, lógico, as pequenas atitudes de bondade, de gratidão, lógico. Mas ele fala sempre que o nosso objetivo poderia sempre ser atingir o amor.
Explica direitinho isso de amor, Débora, porque as pessoas acabam confundindo amor com permissividade.
Eu vou até entrar aqui depois em mais detalhes, mas, por exemplo, ele tem um determinado momento que ele fala que as pessoas ficam confusas, porque Cristo, Jesus, ao mesmo tempo, ele era muito duro com algumas pessoas. Né? Então, nossa, mas isso é contraditório? Não, isso não é contraditório. Jesus veio dizer, o amor, ele era a justiça divina colocada em prática. Então, que o amor não exclui a justiça. Então, para aqueles que têm, eles falam de bem, boas intenções, já é alguma coisa, não é o suficiente, mas já é alguma coisa que nós somos carentes no planeta. Contudo, o amor que não tem a ver só com a relação pai, mãe, filho, marido, o que for, que é esse amor como um todo. E não é só um amor limitado, né? É um sentimento de cuidar do próximo, é um sentimento que ele fala muito em moral e virtude da tal, que é o caminho que se atinge esse sentimento maior, que é você deixar de pensar em você e olhar para o todo num sentido muito mais altruísta. Agora, que isso não exclui de forma alguma a justiça divina. Que contradição existe só na nossa cabeça, que não sabemos compreender o que é esse sentimento. Até é difícil falar, porque é algo que se sente, assim, não é algo que você consegue. Ele dá o caminho das pedras. Então, desenvolva a virtude, desenvolva a moral, desenvolva bons costumes, faça o bem ao próximo. É algo que vai despertando em você esse sentimento. Mas isso não exclui a justiça. Então, se a gente acha que existe contradição, não, é na nossa cabeça que existe. Porque ele sabia muito bem por que ele estava fazendo as coisas.
Nem passa a mão na cabeça.
Então, é que assim, ter esse senso de justiça como Jesus teve, você tem que ter muita sabedoria. Além de muito amor, muita sabedoria. Porque você tem que entender exatamente, né, aquele que precisa e uma mãozinha na cabeça, eventualmente, e aquele que não merece ou que merece até outra coisa. Agora, ele também, pegando o gancho disso, ele salienta o seguinte, que a justiça divina cabe a Deus, não a nós. Que cabe a nós fazer o bem ao outro. Cabe a nós nos entregar e fazer o bem ao outro. A justiça divina é que Jesus também passou o que passou, e mesmo assim, ele não foi uma pessoa vingativa. Ele deixou na mão de Deus.
Não, que você ele falou de cabeça, porque você vê que às vezes as pessoas erram, fazem as coisas erradas, e as famílias falam, eu amo, e passa a mão na cabeça. E até encobre o erro. Isso não é amor.
Não, então, isso eu falei. O problema é ter a sabedoria suficiente para saber os pesos e medidas de quando passar a mão e quando não passar. Né? Por isso que ele fala de amor inteligente a todo momento. E é algo que a gente precisa treinar. Ele não fala de amor, ele fala de amor inteligente. e que nós precisamos treinar para chegar nesse nível. Mas assim, de novo, não somos nós que vamos julgar. Então, de novo, precisa da sabedoria para saber quando ir e quando não ir. Quando, né? Eu acho bastante complexo. Por mais que uma humanidade seja infantil, tem tudo para compreender as necessidades fundamentais da vida. Isso é um puxão de orelha que nos dá dizendo, olha, a Terra é um planeta horroroso, é óbvio, todo mundo sabe. Contudo, por mais infantil que você seja, isso não é desculpa. Você tem capacidade para crescer. A libertação só se consegue quando se atinge o grau crístico. Ter um espírito sem crime, descontar, não significa libertação total. Então eles falam, mostram casos de pessoas que assim, não tem mais crime, não tem mais cargo, separado e tudo mais. Só que assim, não é isso ainda. É crescimento. Pagar as dívidas, pagar os débitos é uma coisa. Crescer é outra coisa completamente diferente. E ter liberdade total significa estar em grau crítico. Só. Fora isso, nós temos que nos submeter às reencarnações obrigatórias. Não temos liberdade total. A excelsa doutrina do Cristo não cabe em livros e é espírito e vida. Então ele questiona em determinado momento muito o que está escrito em livros. Então a gente está muito atento. Não é porque algo está escrito que aquilo é verdade absoluta. Que Cristo não escreveu nenhuma palavra. E mesmo assim ele diz muito mais. Então que a gente tem que questionar. Toda a real sabedoria está no amor praticado. Ele insiste, então isso é uma característica das obras do seu Oswald e aqui fica muito claro. Ele fala a mesma coisa. Durante todo o livro, ele vai e volta, é como se ele quisesse falar sobre ângulos diferentes, para ver se a gente entende, falar não, agora entendi. Não é que ele pega um capítulo e fala assim, vamos falar só do amor, agora vamos falar só dos outros planos, baixo, vamos falar agora só de virtude, só de moral, não. Ele vai a todo momento colocando a informação que ele quer, como bem maior que é o amor, em todos os capítulos. Então ele está sempre resgatando esse ensinamento. Não há que esperar um novo Cristo, há que desabrochar o Cristo interno. Você estava falando sobre a referência do livro, né? Então, assim, seja Cristo desenvolvendo nós internamente, seja Cristo cuidando da mensageria divina, seja Cristo cuidando do planeta, seja o Espiritismo resgatando isso. Uma vez querendo aprender, desejando aplicar a mente em determinado sentido e começando pelas chaves iniciais. A humanidade terrícola é devedora de encargos morais e virtuosos, muito e muito acima de outros quaisquer. Ele bate muito nisso, e eu acho que é uma característica nossa mesmo. Nós somos devedores de encargos morais, e a gente tem que rever esses conceitos. Não cairemos na leviandade de falar aos espíritos como se estivéssemos falando de um agente especial. Ele bate nisso também. Porque ele fala que Jesus veio para resgatar, que o Espiritismo veio resgatar a comunicação, os valores, mas não pense os espíritas terem uma classe especial, porque também tem muito espírita, bastante devedor. Então, para a gente não se colocar no lugar mínimo, no patamar, se achando especiais. Não importa, consequentemente, que se diga alguém espírita ou cristão. O que importa é que ele de fato seja, pelo fato de viver os passos da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Quem quiser ser um bom servidor da moral e do amor, que se moralize e torne-se amoroso primeiro. Simples é ser espiritual, o homem espiritual, mas complexos são os fatores que o envolverão até que se tenha justificado. Convém que o santo desconfie de sua santidade que o sábio põe em dúvida sua sabedoria. Nesse ponto, ele mostra vários casos, quem quiser pegar em dados, né, históricos dos sábios, cientistas, pessoas que se acham acima do bem e do mal, que tem todas as respostas, ele fala, olha, desconfie. Pense que você tem. E ele vai mais além, ele fala, mesmo espíritos que já estão num nível bastante elevado, que em determinado momento descobrem outras verdades. E fala, nossa, não era nada daquilo. Então, que a gente tem que estar sempre pronto a aprender novas coisas, para a gente estar sempre pronto a mudar conceitos, mudar princípios, porque a verdade ainda, né, a gente tem caminho ainda a descobrir. Que é mais fácil a gente aceitando que não sabe, que sabe parcialmente. Daí fica mais fácil voltar atrás e voltar a caminhar. O reino do céu interior, que não virá mesmo com o nosso exterior, é uma questão de moral e amor. E ele insiste, moral e amor, moral e amor. Ninguém fará a sua rogativa, começando por apelar pela dor de Bezerra de Menezes, tem alguns capítulos dedicados a Bezerra de Menezes, porque ele mostra o trabalho grandioso que foi feito, não só no plano carnal, mas principalmente nas esferas espirituais, o que aconteceu com o trabalho de Bezerra de Menezes. Que falou que eles tinham, na época, hospitais que estavam ali muito para receber pessoas vindo dos umbrais, dos planos mais baixos, mas com o trabalho de Bezerra de Menezes, isso acentuou demais. Então, foi uma revolução no plano espiritual e que nem Bezerra de Menezes encarnado tinha noção do tamanho, da grandiosidade do trabalho que estava sendo desenvolvido e que até hoje é. Ele fala, então, que não tem quem chame por ele que não é atendido. Senão, contudo, se não fosse a lei de justiça, se não fosse a lei e a justiça terem que impor suas condições e situações, muito mais intervenções serviços haveria. Ele fala o seguinte: pense bonito, faça o bem, porque muitas vezes a gente chama os Bezerra de Menezes, as legiões vêm, contudo, por causa da lei de justiça, eles não podem fazer algumas coisas. Eles até vêm, mas que às vezes eles têm, eles até falam isso, tem que bater em retirada porque tem coisa que não pode ser atendida. Ninguém pensa como quer e sim como pode, para pensar melhor, cumpre evoluir. Isso eu acho também uma frase bastante interessante, a gente repete algumas vezes, né? E fala, as pessoas fazem o que podem, né? Mas assim, tenta evoluir, tudo bem, se cada um dá o que pode, faz o que pode e pensa como pode, mas busca evoluir, porque a gente fazendo isso, o pensamento vai mudando, o sentimento vai mudando também. O homem isolado nada poderá fazer de grande, seja em que sentido for. Mas desde que tenham amparo dos bons e ensaios espirituais, a coisa muda. Ele fala o seguinte, não se iludam. Isoladamente, vocês não vão fazer nada. Nada de grandioso. Contudo, se vocês fizerem algo no bem, no bom, buscando o correto, as legiões vão ajudar. E daí sim que as coisas vão acontecer, coisas maiores irão acontecer. A hora que se avizinha reclamará muito mais consciência das verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Porque fora dessa linha de conduta, mundo algum e humanidade alguma conseguirão jamais atingir o nível de sabedoria e amor. Raríssimas são as pessoas que, encarnando, trazem lembranças de vidas pretéritas e dos encargos que as trouxeram ao mundo. Entretanto, os espíritos de escola sempre trazem um poder intuitivo em grau superior, tendo por isso um inato sentimento da verdade e da virtude, inclinando-se, pois, aos trabalhos de ordem celestial. Eu acho que vale para a gente saber como funciona, né? Quem tem informação, quem não tem, por quê. O divino modelo não apelou para estes ou aqueles ramos do saber dito humano, mas, pelo contrário, apelou e mandou apelar para a suprema cátedra, que é o amar o quanto seja possível. Raríssimas são as pessoas que, encarnando, trazem lembrança das vidas pretéritas e dos encargos que as trouxeram ao mundo. Entretanto, os espíritos de escola sempre trazem um poder intuitivo em grau superior, tendo por isso o inato sentimento da verdade e da virtude, inclinando-se, pois, ao trabalho de ordem celestial.
Tem muita gente que está para encarnar aqui. Por isso eles pediram para.
Eles falam que estão vindo agora. A gente já leu algumas obras, eles reforçam esse livro que estão vindo agora em quantidade. De novo, a libertação está no céu crístico, no grau crístico. Quem está sujeito ao processo evolutivo não está livre de cair e ter que levantar para prosseguir a jornada. Não está liberto, porque a libertação é a superação das reencarnações obrigatórias. Jesus Cristo não foi um piegas, um comodista, um interessado nos benefícios do mundo espiritual. Veja bem, ele fala espiritual, ele não fala nem de mundo material. Ele fala que ele não fez isso pensando nos benefícios do mundo espiritual. A gente, quando está muito bem, está pensando no que vai ter lá no mundo espiritual. Né? Ele não estava nem interessado no mundo espiritual, era dele. Ele foi um divino revolucionário da moral e do amor. A verdade e a virtude não precisam de advogados, mas sofrem na crosta a tremenda falta de lutadores corajosos. Ao mesmo tempo que ele fala que a justiça é feita só por Deus, que não cabe a nós e tudo mais, ele também, de novo, a sabedoria, né? Inteligência, quando ir, quando não ir, quando agir, quando não agir. ele cobra muito isso de posicionamento nosso, de que nós somos muito covardes em muitos momentos. Então, que nós somos carentes, a humanidade é carente de lutadores pela verdade. Ele fala muito de responsabilidade individual, fala de novo o amor não exclui a justiça e vice-versa. Quem deixa de falar e de fazer o que deve, na hora justa, como quererá ser discípulo de Jesus e companheiro dos apóstolos? Apraz os céus, que os homens não pensem apenas em rogar o auxílio espiritual, mas sim que se compenetrem das devidas obrigações para com a moral e o amor, a fim de que as multidões servidoras ao se locomoverem não tenham trabalho de observar e bater em retirada. E só para finalizar, temos obrigação de situar as verdades evangélicas no terreno da prática. Ele cobra muito a prática, não ficar em leituras. Ele fala em uma determinada passagem, inclusive, daquelas pessoas que são os falsos sábios, que leem muito, têm muita informação, muita cultura, e têm pouca prática, ou nada de prática. E aqueles que não têm cultura, que não sabem ler, e mesmo assim têm uma prática exemplar, que eles sobem rapidamente, eles deduzem, no caso de uma lavandeira, uma senhora que é uma lavadeira, bem simples, humilde, que com bons atos, boas atitudes, subiu altos escalões, enquanto a patroa dela, que era cheia de informação, riquíssima, ia todo domingo na igreja, pagava o dízimo e tudo mais, achava que ia estar num plano bastante elevado, e como foi uma relação bastante inversa. O Espiritismo é a restauração do Consolador, da excelsa doutrina que o Divino Mestre deixou no mundo. Em seguida ao Pentecoste, ao seu batismo de Espírito. Tem por fundamento a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. O amor não exclui a justiça e, como Cristo é verbo de Deus ou delegado de Deus, junto aos irmãos menores em processo evolutivo, cumpre lembrar que ele foi, há um tempo, o amor e a voz da justiça. Aqui é um pedaço interessante que eles falam o seguinte: assim como nós pedimos ajuda aos planos superiores e eles têm nos ajudado, nós também, nas nossas limitações, no nosso potencial, nós temos que fazer isso pelos outros também. Então, assim como eles fazem por nós, nós temos que fazer por aqueles que são menores do que nós. O Cristo é amor e a justiça de Deus, ao tempo aplicados, segundo o merecimento de cada um. E por isso mesmo fala de amor aos bondosos e fala de trevas e infernos aos rebeldes e malévolos. Não há contradição no Cristo. Cristo nada tinha de formalismos religiosistas ou idólatras, tendo tudo com a grandiosa obra da verdade, da virtude, da moral e do amor. Tudo isso em aplicações sociais imediatas, em trabalhos feitos a irmãos menores, simples e diretos, completamente à margem de quaisquer simulações. Nunca deixará o esforço humano de influir sobre os planos espirituais. Porém, assim como pode cortar os superiores, também o faz com os inferiores. É quando ele fala de novo daquela via. Nós podemos forçar a subida, entrar em planos superiores, mas também com nossas atitudes, pensamentos, ações, nós podemos também nessa via ir para baixo também. Se todos pudessem, durante a romagem carnal, compreender a importância das amizades, das simpatias, como consequências de efeitos a serem produzidos nestes reinos mais tarde, ou no após desenlace, todos procurariam compreender o motivo de Jesus ter calcado toda a futura felicidade nos atos de fraternidade, nas felizes ações praticadas entre irmãos durante a vida carnal. Bom, esse foi o... Resumo. Na primeira página, ele coloca como introdução alguns parágrafos, eu selecionei três, que de novo ele fala que ele recomenda o Espiritismo não como ciência, mas como escola de verdade, amor e virtude. Gente, ele fala isso o livro inteiro, amor, verdade, moral, virtude, sabedoria e tudo mais. De novo, falando sobre o porquê do título, né, ele fala que a sua volta é sobre as nuvens do céu, sobre a mensageria divina. Essa é uma das passagens, mas ao longo do livro ele pontua outras coisas, que é o desabrochar do Deus interno, que é restaurar o Espiritismo, enfim. E lá numa outra passagemzinha que ele fala, mais ou menos, que virá. O Cristo age através das nuvens do céu, quer que quer dizer das falanges servidoras, uma vez que o consolador deixado no pequeno corte corrompido pelos homens está de novo entre a gente, com o nome de Espiritismo, que é isso que ele fala da volta dele. Esse capítulo 1, ele fala bastante de aspectos históricos, que é Tomás de Torquemada, que ele fala da época de 1400, 1500, era 1890, quando a Igreja Católica estava todo vapor lá, o que ela tinha de interesse era unicamente material, porque o que ela queria era tirar as riquezas das pessoas, das famílias que tinham posses na ocasião. Mas ele vai além, porque aquilo foi se acentuando, é tão ruim esse capítulo, porque ele vai dizendo o seguinte, existia uma desconfiança entre as pessoas, porque para você ficar vivo, você teria que ser alguém que tinha que trabalhar para essa máquina. Né? Então tinha desde pessoas mal intencionadas a pessoas que por puro medo acabavam entrando nisso. Mas uma vez lá dentro, isso que me chamou a atenção, que é a história dessa pessoa em particular, uma vez lá dentro, mesmo que foi ela tenha entrado pelo medo, ela acabou gostando daquilo. Ela acabou gostando do poder que tinha, das coisas que aconteciam. Né? Então falava que era um ambiente bastante nocivo, das pessoas mutuamente se espionando, de muita desconfiança. E aqui na página 2 ele fala assim, nesse primeiro parágrafo, que é o livro, pelos tacões das botinas manchados de sangue ou pigmentados de massa encefálica, era um documento de recomendação perante os superiores, porque atrás de tudo aquilo estavam as posses, as posições sociais daquela gente, tudo convertido em riquezas para a Igreja. Então era assim, era um nível de crueldade imenso. Até o ponto, para finalizar esse capítulo, que ela recebe como uma das presas uma senhora que foi a mãe dela. Não a mãe biológica, mas a mãe que a criou a partir de 7 anos de idade. E ela falou que naquele momento ela sentiu uma dor. Foi o único momento que ela foi e falou, o que eu vou fazer? Eu tenho que salvar essa mulher. E ela se achando bem influente na igreja e tal, foi conversar com o padre na ocasião, ou isso, sei lá quem é, para tentar livrar a mãe da morte. E que ela ficou bastante impressionada, porque assim, ninguém é amigo de ninguém. Na verdade, o que eles fizeram foi dar veneno dela morrer. Porque viram que ela estava tão indignada com aquela situação que ela não conseguiria superar o fato de deixar essa mãe dela morrer, e que eles nem pensaram em resolver a situação. Praticamente colocaram, até porque ela teve uma das melhores mortes, digamos assim, dos outros, eram terríveis. Eles contam um pequeno de crueldade que era feito. Que deram veneno e ela passou a noite e morreu. E era uma das pessoas que se tornou espírita, depois de passar 70 anos, que é o capítulo 2, dos amigos da Susi Cross, que ela passa 70 anos, que ela começa a contar o que ela viu no plano espiritual, naquele plano de resgate, naquele plano praticamente, né? Porque não é ele mesmo momento que não é um plano elevado, que é um plano de quem está acabando de subir ali, de plano inferior. E ela só conseguiu também passar apenas 70 anos porque ela foi movida pelo medo, pela insegurança, e não porque ela tinha dentro de si aspectos muito mais negativos do que isso. Mas mesmo assim, ela mesmo fala que gostou de estar vivenciando aquilo. Aqui é uma informação que eu acho que é útil, válida. Os 7 céus que compõem o mundo astral terrícola, ou 7 faixas concêntricas e superpostas, naturalmente subdividem em múltiplas subfaixas. E tudo isso para que cada espírito receba por habitação o seu lugar específico, a sua morada segundo as determinações dos condicionamentos vibratórios. Ninguém tem o seu plano de morada por força de organismos burocráticos ou de maquinações gabinetes. Para cada um será dado morar num plano de vida que represente o interior correspondente ao seu padrão interior. Então, gente, é tudo a gente com a gente mesmo. É o que você sente, é o que você sabe. Porque se nós somos centelhas divinas, nós sabemos intrinsecamente o que é o certo. Nós sabemos intrinsecamente o que é o bom. A gente pode não estar exercitando, vivendo e tornando aquilo do tamanho que deveria. Mas sabendo disso, ao cometer uma falha, não precisa ninguém colocar o dedo na gente, no nosso nariz e falar, você fez errado. Então a gente automaticamente já vai para aquele plano que sabe que é devedor. O submundo, a vida astral da subcrosta, essa vasta morada daqueles que mal se comportaram, que jogaram mal com dom sagrado relativo à liberdade, é constituído de quase 70 subfaixas. Daí ele começa a dar algumas características de quantos faixas, de quantos céus. Lá no final também ele fala mais do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e tal. E só para, já que estamos falando sobre isso, ele fala que a partir do quarto, quinto céu, ele começa a falar de céus mais iluminados. Porque até então, até o quarto, ele está mais misturado. E ele reforça aqui no último parágrafo que a Terra é um mundo bastante inferior. Porque além de ter um submundo assim, medonhamente inferior, tem para o exterior, para fora do mundo físico, muitas faixas negras a contar. Não são piores que as tenebrosas habitações do submundo, mas são lugares de sofrimento, ambientes de expiação. Ele pergunta, quanto tempo ficará um sujeito expiando? Né? Só depende de cada um. É muito pessoal, depende das faltas cometidas, depende dos padrões, depende do interior de cada um.
Esse negócio das faixas, né? Por exemplo, eu tenho essa dúvida. Tem a crosta, que seria o primeiro céu. Nós estamos no segundo céu, ou seja, nós aqui na Terra estamos no segundo céu.
Não sei, ele não fala detalhadamente sobre isso. Ele nem fala, acho que você conhece.
Não, não é assim. Na realidade, o segundo céu está ao nosso lado, você está na Terra.
Ah, não seria o terceiro?
Não,
é o
segundo. A vida nos mundos invisíveis, que era em cima lá da Europa, ali, é o comecinho do terceiro. Que ainda assim tem porta, tem crucifixo, tem várias igrejas, você tem que pedir permissão para isso e para aquilo. Então é muito difícil. Você pode pensar como sete céus, lá de baixo até lá de cima. Só que eu preciso, eu acho mais fácil ilustrativo, porque o senhor já falava assim, ou senão você imagina que aqui é o zero, sete para baixo, sete para cima. E cada faixa tem milhares de faixas.
De divisões.
Quando você está encarnado, você está encarnado. Não é que aqui. Aqui quando começa, tem o finalzinho da subcrosta, começa o umbral, mas aqui é muito baixo. É que um encarnado não sente isso, mas é muito baixo.
Quem não sente?
É só assim que, em vez da gente ficar se preocupando em saber as fofocas do céu, a gente tem que saber aonde a gente pode se colocar melhor. Né? Aí ele falou, infeliz daquele que acha que está num lugar bonito, que ainda tem que tomar sopinha, que tem de defecar a sopinha que tomou, que tem de abrir portinha e tem de dormir em casinha. Infeliz daquele. Então, para a gente entender isso, até a metade do terceiro céu para o quarto, realmente não são. São céus ainda muito baixos, como está dizendo o livro.
Só para o quarto, que melhora, e daí o quinto, que mais.
Obrigado.
Agora, no último capítulo, o último parágrafo que eu coloquei, né, aqui do capítulo 2, na página 3, se a criatura errar, pagará e continuará a caminhada realizando. Mas o ideal seria observar a lei de Deus, para se manter em equidade perante a lei de harmonia. Porque discutir ninguém poderá, e por cima da lei ninguém passará. Capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Ele fala do funcionamento perfeito que é a máquina espiritual, que é a máquina de Deus. Ele fala que tudo é questão de funcionamento, tudo é dever a cumprir, cada um no seu devido lugar, para que a sagrada finalidade seja o mais breve atingida por todos. O todo é a máquina, e o mais tudo as peças constituintes, tanto bastando para que a felicidade de todas as peças, que cada uma faça apenas a parte que lhe compete, para a máquina funcionar bem. Então, se a gente fizesse o nosso papel muito bem feito, estaríamos felizes e contribuindo muito para essa orquestra que está funcionando aí de forma bastante inteligente. Ele deixa isso muito claro, que é uma inteligência muito superior, que mesmo que não saibamos, tem um porquê de cada coisa, tem um porquê de funcionamento. Mesmo nesses planos que eles fizem, eles falam, olha, muita coisa nem vou falar, vocês não vão nem entender. Porque o trabalho espiritual que é feito com os níveis superiores junto a gente, junto aos níveis inferiores, eles são tão inteligentes, eles são, eles têm tanta informação, eles têm tantas pequenas nuances que eles nem citam porque falam que a gente nem entenderia, tamanha o trabalho que é feito. Todos ganhamos trabalhando, enquanto os doentes ganham tendo paciência e aprendendo, as lições do Evangelho. E ele fala do Evangelho de novo. O que é o Evangelho? Não é a Bíblia, não é o livro, não é nada. É a verdade, o bem e o bom. Não há Evangelho das longas conversas. Não o Evangelho dos formalismos. Não o Evangelho das longas conversas dos formalismos. O Evangelho aqui é o procedimento, é a vida em sociedade, é o trabalho fraterno. O Evangelho fora, de fora, aqui não forma, não tem valor algum, mas que representa muitas culpas. Ele tem até uma passagem, que eu não me recordo onde está, que ele fala que dá até vergonha. Esse Evangelho que a gente fala, que é o recebido e tudo mais. Que fala assim, não, é vergonha, que se defunto poder, se é que tivesse defunto até levantaria, porque se fosse até vergonha. Tem uma passagem que ele fala. Capítulo 4, o bem e a religião. O que é verdadeiro, bom e belo conduz a Deus. De novo, o que ele chama de religião? É o verdadeiro, o bom e o belo. Isso eu adoro. Essa frase eu coloquei porque assim, eu sempre gostei, porque particularmente é para eu treinar a minha paciência, que eu não tenho muito, mas eu gosto bastante disso. Peço a virtude aos virtuosos, verdade aos verdadeiros, conhecimento aos conhecedores e liberdade aos livres. Não cometa a leviandade de confiar em quem fala de Deus ou em seu nome e faz gestos e mercantes. Até depois do dicionário, né? Negociações. Né? Então, que a gente tem que saber entender quem tem aquilo para dar e saber distinguir, né, o que será dado. Na medida da possibilidade está entrando o Cristo, né, que de novo, verdade, virtude, amor, e que ele fala que isso é a chave do triunfo para todos nós. De novo, reforça que a justiça funciona em ter a organização, através dos elementos, do merecimento de cada um. Aqui estamos para estender as mãos para amparar, porque a justiça divina cabe a Deus e não a nós, dela dispor. Todos os trabalhadores, e bem sentimos nós, todos os trabalhadores desses locais, que viemos de lugares de trânsito e rangeiros dentes, que o amor é a palavra mágica. E que ela traduz a menina tentando entender, ela veio lá no lugar, tentando entender como traduzir como ternura, como qualquer outra coisa, que dava que a gente não está ainda nesse amor total, então que a gente consiga com outras, né, outras virtudes, outras características, conseguir entender ou caminhar até ele. Nossos métodos falam constante as nossas possibilidades de entendimento e de ação. O que nos mostra, nos dizem, compartilha com o que devemos ele pôr em prática. Isso eu achei interessante, porque assim, ele quer dizer o seguinte, na medida que estão recebendo informações, e olha que daí pesou, né? Na medida que estão recebendo informação, que os mestres estão passando conhecimento, é para colocar em prática. Isso significa que vocês estão no ponto, nós estamos no ponto de colocar aquilo em prática. Então, receber a informação de novo da responsabilidade adquirida, é mesmo, então, daí pesa que esse livro ele pede muita responsabilidade, ele pede altos valores, enfim, até, eu falei para a Mari, até pesado, assim, ler sobre ele, escrever sobre ele, que começa a pesar, assim, na consciência, né, porque ele te cobra muito a virtude, moral, uma série de coisas em alto grau. O Cristo, o grau perfeito, está para todos nós reconhecidos intelectualmente, a sagrada finalidade. De novo, ele fala que tudo depende do pensamento que emitimos e que é necessário pensar bonito e alto. Então, a gente sabia dentro de nós, que eu gostaria da doença dele no resumo. É uma questão de verdade e religião, ele reforça a todo momento. Ele fala que estamos sendo avisados a todo momento de cultura religiosa. Isso é um patamar, aquele patamar mais ou menos. Então, assim, eles ouvem falar que estão vendo coisas grandiosas, mas eles não têm tanta informação. E aqui só que ele fala que Jesus veio num determinado momento para fechar uma palestra que estava tendo, com a simplicidade que ele veio, porque mais, inclusive ele até prega os frades e fala que Jesus chegou mais simples, mais humilde do que as legiões que vieram antes dele, né, a travessura dele. Mas, contudo, quando ele começou a falar o que ele esperava, o que ele imaginava, que a voz dele era justiça colocado em prática, que era uma coisa assim, absurda. E aqui que ele fala que eles comentam da volta de Jesus Cristo, mas é só aqui que ele fala da volta de Jesus Cristo, só. O restante é tudo sobre a mensageria, sobre a volta do Espiritismo, nosso desabrochar interno, da cura do corpo astral nós falamos, que embora saindo por fora, que as marcas ficam registradas por dentro. Que o nosso corpo astral, como todos nós, terá que vir a ser luz divina num dia. O capítulo 5, todos serão puros e sábios. Faça-nos uns comigo, porque sendo eu um com o Pai, viremos a tomar uma unidade só, Jesus. A finalidade sagrada, o grau crístico humano, é normal na ordem biológica, a todos pertence. O que é imperioso, porém, é atingir o quanto antes, fugindo dos religiosismos, dos fanatismos sectários, procurando as trilhas da verdade e da virtude. Basicamente, ele diz o seguinte, seja inteligente, porque chegar lá é a finalidade de tudo. Então, quanto antes chegar, melhor. Né? Perfeita religião é a vivência da moral e do amor. O restante se presta é parte integrante. E se não presta, é caminho das trevas e das dores. De novo, ele não descarta as outras pequenas bondades ou coisas positivas, mas ele fala, olha, religião mesmo é moral e amor. Tá? Ele fala de novo, né, dos espíritos se considerarem especiais, que até mesmo os espiritismos já existem irmãos que fazem questão de ser sectários. De novo, moral, amor, verdade, virtude terão que estar nas bases de todos os movimentos humanos. Então, assim, quando eu li isso, falei, nossa, como estamos longe, né? Porque ele fala que vai ter que ser a base de todo o funcionamento, de todas as nossas instituições, de todos os nossos movimentos. Então, realmente,
está
bem longe.
Por isso que nós temos que
soltar
com a falta de tudo, a gente vai se unir. Ou respeitar o próximo, ou querer dar o nome do próximo, que é do jeito que está, cada um por si, né?
Porque eu achava que talvez, havendo núcleos separados, se a gente conseguisse produzir, não. Se uma sociedade ser efetivamente desenvolvida, todos, e assim, o fundamento, o DNA dela, digamos assim, tem que ser a moral, o amor, a sabedoria, a virtude.
Então, como a pessoa falou, tem uma passagem que ela falou, né? Sozinho não se faz nada.
Não.
Então, mas tem
talvez
músculos, né?
Músculos, mas o que ele está descobrindo aqui, eu acho que a palavra
adequada
é o DNA,
é
né? A raiz, o DNA dessa sociedade, a base,
a base,
sim,
né? Está tão estranhando você que não precisa pensar, sai, né? Então está no DNA.
Assim,
então, mas ele já sai, então a verdade não dá certo. Tão forte de você,
ele já está lá no mundo. Não, mas pelo menos quando você tem a intenção de caminhar, de fazer esse caminho, você coloca um princípio. Por exemplo, nós temos constituições bem feitas nos Estados Unidos, no Brasil, vai. Mas assim, se colocasse em prática, efetivamente, olha, isso aqui que eu quero chegar, eu não sei fazer isso ainda. Mas é assim que nós vamos caminhar, esses vão ser os princípios que vão nortear a nossa sociedade, em algum momento se chega. Agora, se nem isso
vem,
né? Daí vai ficar um pouco mais demorado. Daí consigo entender o porquê do Apocalipse. Procure amar sempre, sempre. Tudo são valores na ordem divina, mas o amor é o supremo estado a ser atingido. Capítulo 6. O programa é ser bom. A moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, tudo isso está incluso no amor vertical, ou de Deus, que terá que substituir o amor horizontal das criaturas envolvidas. Não confundais a verdade com as religiões e os sectarismos humanos. Aqui ele fala de uma outra coisa. Acho interessante que ele fala, ok, é moral, é amor, é bondade, tal, tal, mas não se engane, hein? Temos prisões e podemos reviver os abismos sem revolta ali. Chegou aqui, começou a discutir muito, que ele conta o caso, olha, ele escreveu obra, falei de Jesus, olha, ele escreveu várias obras, e a pessoa olha para ele e fala assim, nossa, daí você está com mais problema, né? Porque você leu, você sabia, você tinha informação, então assim, nós
estamos de grupo,
né? E mesmo assim não praticou. E daí que tem cheio, gente, chegar e falar, não, eu quero falar com o responsável. Porque imagina, teórica. Porque eu fui, eu tenho que ser livre e tal. Mas daí fala assim, então, né? Daí dá um jeito de acalmar, usa palavras, então. pede uma reflexão, são algumas palavras para ver se ele reflete, e ele concordando, muito engraçado, ele concordando, não, isso mesmo, isso mesmo. E daí o momento ele fala, então. Então, só que.
Pega o elevador, deve.
É, e daí cai a ficha, mas ele fala o seguinte: olha, a gente faz todo esse trabalho, e eles mesmo mostrando que eles sabem, para ir acalmando, para ir acalmando. Se um determinado momento, um amigo não quer. Seguinte, a gente tem prisão, não tem problema, tá? A gente tem prisão, a gente tem outras formas, a gente prende, a gente manda lá para baixo, não tem problema. Né? Porque a gente está aqui tentando fazer que entenda. Não entendeu? Não tem problema, a gente manda. Eu já vi isso numa sessão espírita. É, eu até vou mencionar, porque nós estávamos no Celso Salito, e daí um grupo, sabe o Cláudio, inclusive alguns médicos até antigos de Vinícius, e estava uma pessoa que participou da reunião e estava com outra pessoa em cima, e daí juntaram seis médiums em cima, rezando, e a pessoa não conseguia melhorar, e eu estava num canto conversando com uma outra pessoa. Um deles falou assim, vem cá me ajudar. Daí eu olhei assim para a espiritualidade e falei, é para ele? Daí falou assim, vai. Eu falei, tá bom, fui lá. Você não sabe o que eles fizeram, eu nunca tinha feito isso. Eu cheguei lá, basicamente foi o seguinte, a gente colocou o espírito numa jaula e eles levaram embora. E assim, num minuto estava resolvido. Daí eles ficaram olhando assim para mim, falei, gente, foi a espiritualidade dela. Colocou na jaula e levou embora. Falei, olha, estava aqui tentando, não deu. Ok, então tá, vai na jaula. Capítulo 7. Renascemos para crescer. Todas as revelações chamadas iniciáticas ou fundamentais são reencarnacionistas. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, com ou sem os palavrões humanos. Se a Terra não existisse, se nada do que há conhecido no plano carnal e espiritual existisse, na ordem cósmica ou divina, tudo seria realidade. É muita presunção humana, porém, o Senhor Deus é infinito em todos os sentidos. Ela conta da vida, depois que ela reencarnou, depois de passar um tempo trabalhando no astral, ela reencarnou como uma costureira que tinha um problema na perna, então por isso que ela pagou o risco da costura, e que nessa vida ela saiu ok. Não foi nada demais. Não sei, mas não piorou. Ela conseguiu levar uma vida normal, sem cair naqueles antigos erros dela. E daí ela fala, e eu acho que vale para todos nós a pergunta, deixa eu aproveitar esse ponto, tudo que está aqui é exatamente como está no livro, inclusive o que está em negrito. O que é meu, são duas palavras que eu coloquei o dicionário, que significa, foram duas só, e esses esses sublinhados, tá? Isso é meu. O restante é tudo do livro, tá? Para que nasci? Para aquilo que todos nascem, que é despertar em si mesmos a verdade e a virtude. Porque a lei dos dois V's contém em si todos os fatores positivos, sem os quais ninguém atingirá o grau crítico. E aqui ele fala, nesse capítulo que ele fala, que por mais que uma humanidade seja infantil, tem tudo para compreender as necessidades fundamentais ali. Então, o lance não vem passar a mãozinha, não, porque por mais que seja infantil, tem como crescer, tem como entender. Página 8, ele fala, qualquer indivíduo que puder pensar, logo descobrirá que é escravo de muitas necessidades, sendo também assim os seus irmãos, podendo compreender, portanto, que da parte do Deus Supremo Ideal só poderá ser a fraternidade. Porque muitas vezes nós colocamos na condição física, né? Eu dependo do padeiro, ou dependo daquele que colhe, para aquele que faz o pão, para que eu colhe. Mas não é essa necessidade. Além dessa necessidade física, nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades sentimentais, emocionais. Nós dependemos do contato, do convívio com o outro. Então ele chama muita atenção aqui que a fraternidade é muito importante, que a gente tem que ter isso muito claro. Então, para isso, desenvolver boas soluções. De novo, a libertação dos controles consegue no grau crítico. 1, 2, 3, 4. No quinto parágrafo, deixa eu só voltar aqui quando ele fala dos erros, no quarto parágrafo, ele fala assim, se ao menos houvesse pureza de intenção dos erros, muito bom já seria. Porque em um mundo inferior como a Terra, aquele que age com boas intenções já é digno de considerações. Você vê como o nível é ruim, hein? Um pouquinho de boa intenção, né? Já está assim, assim, ele já olha com bons olhos, quase, pelo menos a pessoa não errou, assim, mal intencionada, né? Pelo menos ela, né? Achava que estava fazendo certo, mas enfim. Se me puderem compreender, quero dizer que há por aqui uma verdade intrínseca, um amor intrínseco, um Deus infinitamente presente e glorioso a dominar tudo, de tal modo que suas letras ditas sagradas, se fossem lidas aqui ao pé da letra, ficariam a corar ao defunto, se as maravilhosas paradas pudessem pegar os fundos. Então sei que é, né? De passar vergonha. Fala no livro, né, que ele fala no livro de Sagrado de Jesus, que na verdade foi a obra dele, foi o programa de moral e amor, de verdade e virtude que pôs em prática. De novo ele fala, moral, amor, virtude, em prática, né, não um discurso que ele era, que ele fazia. Os homens ignorantes esperam um novo Cristo, mas o Cristo eterno espera pelos homens prudentes através de suas obras. Não há outro Deus a ser anunciado, não há outra lei a ser promulgada, não há outro Cristo a ser apresentado, não há outro amor a ser indicado, não há outra justiça a ser lembrada. Eu digo o seguinte, olha, informação você já tem, está tudo aí, é isso.
Não querem inventar mais.
Daí, de novo, ele fala nesse capítulo, não há que esperar um novo Cristo, há que desabrochar o Cristo em terra, que é quando ele vai dando as pinceladas o que é a volta de Jesus Cristo. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas então eu vou mencionar porque eu lembrei agora. Ele fala que, inclusive, essa volta de Jesus Cristo, quando eventualmente vier, ele pincela que, assim, que quando ele manda Cristo, não necessariamente é Jesus. Ele manda Cristos. Então, é o grau. Ele manda no grau, que é o grau para exemplificar o que é ter chegado lá.
Então, tá? Então, muito interessante, porque na época ele pediu uma volta de Elias, né? E Jesus advertiu que Elias já veio e vocês não o reconheceram. Né? Era o Cristo
da
época,
depois veio. Ele fala que
é estamos esperando Elias, né?
Ele tem um capítulo
das suas obras.
Ele tem um capítulo que ele fala do. Do grau crítico, né?
Só um negocinho mesmo. Só depois você já continua. Agora, o que é muito interessante é que quando eu comecei no divinismo, falava-se muito que a próxima vinda de Jesus ia ser no México. Que ele já deveria estar encarnado, que todos aí muito
apaixonados.
Então, ele falou várias vezes que aí ia ter de andar com os bicodons, os chapelões, não sei o que, e falar espanhol. E já dito direto. E depois de uns 10, 15 anos, começaram a dizer, e eu achei muito estranho, porque a espiritualidade sabe das coisas já lá na frente, não tem porquê. Mas eu também comecei a sentir lá do outro lado que provavelmente ele voltaria para a terra do Cruzeiro do Sul, porque o México não estava preparado.
Quando teve aquela assinatura do livro dos seus autos, foi bandeira e tal, e eu estava do lado, daí a irmã dele foi falar com ele, daí ele olhou para mim, aí a irmã dele falou, daí a irmã dele veio falar, você estará viva na volta de Cristo. Agora que isso é completamente essa história.
E a gente já estava achando que a gente ia ter a próxima encarnação todo mundo com o México. Né? E na realidade, aí depois mudou, mas de uma maneira tão assim repentina e estranha. Para nós, tá? Estou falando assim, eu que vivenciei algumas coisas nesse sentido. Que pra, eu até coloquei assim, eu sou muito escritora, né? Eu até coloquei assim, mas peraí, se tem, ele sabe, não existe passado, futuro ou presente. Para Deus é eterno presente. Ele já sabia por que mudou. Eu tomei um toque, né?
Não mudou nada, a gente só descontou.
Já mostrava, mas
eu entendi, quer dizer, agora, hoje eu lembrei dessa história e eu entendi que era aqui.
Entendeu? Mas é só uma colocação, porque é estranho, porque a roupa dele, que ele esperava para um lado, agora veio para o outro e aí
Capítulo 8. Assados nos infernos. De um ou de outro modo, os cristos e missionários da verdade e da virtude sempre são crucificados. E os são pelos papas, sacerdotes, escribas e fariseus. Isso prova a falência das maquinações e dos conciliábulos humanos e afirma que os infernos estão cheios deles. Hoje eu nem passei mal vendo isso, mas antigamente eu via isso por normal. Falei, gente, né, você vai só o bem, o bom, tá, 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 e mesmo assim, né? Vai sempre ser represália, assim. Porque, assim, e daí ficou muito claro para mim, nós fazemos por nós mesmos, por saber que aquilo é o correto, que aquilo é o que deve ser feito. E não é nem uma recompensa futura, como Jesus não esperou a recompensa futura no plano astral, no plano espiritual, não. É porque você quer viver bem com a sua consciência.
Que é o certo.
É que é o certo. Mas é que a gente também é chocado em saber que mesmo fazendo certo, bom e tudo mais, sempre, sempre. Mas a gente querendo, em menor escala, querendo ou não, a gente convive com isso a todo momento, né? Você tenta fazer o certo, o bom, o justo, e sempre tem um ou outro que vem te cutucar e vem questionar e não está entendendo. E a gente se sente injustiçado. Mas você faz com consciência própria, porque você entende que aquilo é o correto a fazer, né? Uma vez querendo aprender, desejando aplicar a mente em determinado sentido e começando pelas chaves iniciais, podemos avançar muito em pouco tempo. Ó, pouco tempo. Sentir a verdade, a virtude em todas as coisas, em lugar de acontecer como na encarnação, quando o intelecto funciona marginalmente, a essência do espaço parecendo mais ficção que realidade. Ele questiona aqui a coisa dos cientistas, até no próximo parágrafo ele fala isso, que o cientista fala muito de moral e amor, mas coloca no plano subjetivo. Né? Então, essas pessoas, quando desencarnam, se não tem boas atitudes, se só tem um discurso, se faz uma análise subjetiva, ela tende a ir para lugares muito ruins. Enquanto que o outro lá, o pequenininho que agiu, né, o pequenininho entre aspas, né, sem cultura nenhuma,
que tinha o poder da terra,
acaba indo para planos muito maiores. Por isso que já foi dito que há sábios nos infernos e ignorantes nos céus. O ignorante nesse sentido. O ignorante é aquele que não era letrado, que não tinha informação, mas que tinha um bom coração e boas atitudes. Lembramos a todos, portanto, que a humanidade terrível é devedora de casos morais virtuosos, que eu tinha ressaltado no início. Muito e muito acima de outros quaisquer. Ele fala dos pretensados, que deveredaram para as regiões de trevas. Não cairemos na leviandade de falar aos espíritos como se estivéssemos falando de gente especial. Esse capítulo chama muita atenção para isso, né? Para a gente não achar que está no patamar, muito diferenciado.
Eu entendi muito, até no nosso grupo aqui, que acha.
Não, mas a gente não fala de ser divinista, já está com o pé garantido. Eu falo, eu vou falar que é desconfiado.
Uma grande vantagem.
Tremendas já são as faltas de muitos irmãos que encarnaram para auxiliar nos trabalhos, nos modernos trabalhos proféticos. Porque em lugar de se entregarem ao motivo da verdade e da virtude, brandindo as armas que são a moral e o amor, tudo fazem para salientar rivalidades pessoais, agenciando fanatismos sectários, cometendo leviandades, tramando falsidades e traições. Não importa, consequentemente, que se diga alguém espírita ou cristão, que é aquilo que a gente estava falando. Desde que tenha que ter que viver dentro dos quadros do amor, da moral, do amor, da revelação, da sabedoria de Deus. Nossa, gente, eu vou dizer por aí. Quem quiser ser um bom servidor da moral e do amor, que se moralize e pode ser amoroso primeiro. Que a gente estava te falando já. Convém confiar que o santo que convida da santidade sabe com a ajuda da sabedoria. Reino do céu interior, o último parágrafo fala, reino do céu interior, que não virá mesmo com o nosso interior, isso é uma questão de moral e de amor. Tudo mais que seja poderá contribuir. Contudo, né, é apenas uma contribuição à realização. Aqui ele começa a falar de Bezerra, ele fala de uns três capítulos de Bezerra, capítulo 9, o apóstolo Bezerra de Menezes. No curso dos séculos consecutivos a Jesus Cristo, todos os apóstolos e aqueles outros que mais de perto acompanharam o divino modelo voltaram à carne, cumprindo tarefas em que os mais diferentes setores do trabalho. Lucas, o apóstolo que era médico e pintor, veio na personalidade de Bezerra de Menezes, pela última vez, deixando marcas inconfundíveis de seu valor e indo ser, após o desencarne, um grande chefe de legiões favoritas. Bezerra de Menezes não é apenas um nome a ser pronunciado com respeito. É uma bandeira de trabalho, é uma ação em movimento, é uma das muitas graças de Deus ao dispor das almas que buscam a verdade e a virtude. Nossa, te arrepiado. Daí eu fui acompanhando, assim, vendo, é muito bonito. Se é certo que a restauração do caminho do Senhor, como nome do Espiritismo, está fazendo abalar os alicerces do multimilenário edifício clérigo do Dogmático, também é no mundo astral onde a grande revolução se processa. Porque tudo por aqui é muito mais, muito maior e mais intenso. Outra realidade que muito fez movimentar a máquina revolucionista foi a reencarnação daquele que ele se chamou do Frederico Menezes, que é quando ele comenta que o trabalho dele foi muito grandioso e quais as transformações que ocorreram no mundo astral, que foram ainda muito superiores, que nem eles imaginavam que seria daquele tamanho grandioso o trabalho que ele fez.
É interessante que ele não é tão famoso materialmente falando, né?
Mas não, na Terra.
Por exemplo, o Dr. Oswaldo Cruz é mais famoso do que ele.
É, mais no centro espírito, né? Ele é um
grande. Ah, não, não.
Mas dizendo... mais sociedade.
Isso, na sociedade de modo geral.
Ah, de repente
a gente
não tem, pode ver que foi. De repente não foi, não. Ele dava tudo.
Ele tinha uma família relativamente boa, depois ele perdeu tudo.
Ele dava tudo. Ele fala. Ele chegava e
ele conseguia. Olha, é brincadeira, ele abriu um monte de tudo, até que passou esse pouco tempo atrás.
É,
e até os filhos dele não tinham condições de cuidar. No filme mostra uma passagem que eu achei linda, né? Que o filho está com febre e a esposa pede para ele olhar, segundo isso. A primeira só reclamava que ele tinha de ganhar dinheiro como médico e ele falava que medicina era um sacerdócio. Aí ela se encarnou e ele casou com essa segunda esposa, teve um filho, e o menino estava doente. E aí chegou uma moça desesperada, que não tinha um para fazer dois, e pediu que o filho estava muito doente, que precisava da ajuda dele. Ele pegou, se ligou a Deus, foi que segurou o menino e falou assim, Deus, eu deixo esse com o senhor para guardar, eu vou olhar o outro. Um dia seguinte ele estava sem fé. O filho dele, ele foi cuidar do outro. Quer dizer, qual de nós é fazer isso?
É.
Deixar o filho, né? E olha, quer dizer, são atitudes de...
É que a visão, eu consigo entender que a visão dele é o mesmo filho, né? Todos são irmãos, né? É, ele não tinha esse sentimento, não. E ele chegava para curar, eu não sei em qual passagem, então eu vou mencionar. Eu nem comento isso, porque de novo, dados históricos, eu acabei entrando. Ele conta, numa determinada passagem, que as legiões vieram com altos, espíritos de altos planos e falaram, olha, preparem-se para se encarnem, que vai acontecer amanhã. E daí ficaram todos aflitos. Nossa, quem vai se encarnar com a fofoca? Quem vai se encarnar? Quem vai se encarnar? Todo mundo querendo saber. Nisso, Bezerra de Menezes foi mandado encarnar para um quartinho, para lá, para o lugar. Chegando lá, era um lugar aqui no meio de uma favela, um quartinho, entendeu? Um quartinho, um lugar sujo. Pelo que ele descreve, assim, o lixo do submundo. E chega lá, um senhor todo magrinho, assim, com uma cara todo trevo, né, contorcido, sei lá, muito ruim. Chegou lá quem ele era. Ele era um dos grandes acusadores de Jesus Cristo, lá no passado. Ele era um dos caras que ficava no meio da multidão, falando, esse cara é um falsário, esse não presta, ele não sei o quê. Só que ele fala que o problema não é ele ter feito isso. O problema é que muitos fizeram isso e já passaram por encarnações e já se recuperaram. É que ele não mudou a forma de ser. E uma mãe pedindo, e ele chegou lá e ele deu o que tinha que dar. Ele deu ajuda, ele deu apoio, ele deu até dinheiro, se não me engano, eu não me lembro exatamente qual era a passagem, ele deu o que ele dava. Ele falou, não cabe a mim julgar. Se Deus mandou vir e ajudar, ele foi lá e ajudou. Enfim, o irmão foi recolhido naquela passagem. Aqui ele fala de novo de inteligência. Né? Lembramos da inteligência funcional de Jesus Cristo, que entregando o bem e o bom pelos caminhos afora, reclamava, entretanto, o dever de renovação íntima. Então, ele cobrava, tipo, olha, né? Vamos nos renovar. Pelas trilhas da moralização e do crescimento em atos amorosos. Capítulo 10. Quanto
tempo
mais? Até uma crise. Ah, tá. Tá bom. Eu queria que eu
fosse
capítulo
10, né?
Vai ajudar.
Está tranquilo.
São 20 capítulos?
Não, mas tem uma outra parte. Capítulo 10. Sujeitados à verdade e à virtude. Ninguém pensa como quer e sim como pode. Para pensar melhor, cumpre evoluir. Para evoluir, somente sendo contra todos os dogmatismos. E para ser contra os dogmatismos, somente sendo da verdade e da virtude. Ou contra os malabarismos que certos agrupamentos humanos tenham a dizer que são religiões. Embora estejam sempre funcionando contra a lei de Deus e o divino exemplo de Jesus Cristo. Aí o que ele fala? Que o homem isolado não poderá fazer nada de grande. Mas se estiver bem intencionado, as regiões espirituais, os emissários espirituais, ele fala, vai ajudar e a coisa muda, podendo produzir obras alongadas e influentes. A hora que se adivinha, nós falamos sobre isso também, reclamará muito mais consciência das verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Porque fora dessa linha de conduta, mundo algum, humanidade nenhuma, conseguirão jamais atingir o nível de sabedoria. Sujeitemos nossos pensamentos ao pensamento divino, em lugar de pretendermos sujeitar o pensamento divino ao nosso. Ele fala muito sobre isso, né? Tipo, olha, não tenta encaixar o que você está sentindo, para modificar o pensamento, você justificar as justificativas que nós damos, né? Como talvez o advogado de defesa faça, né? Tentando expor os seus motivos, não adianta, não funciona dessa forma. Então, assim, sujeite aos dons, né, aos preceitos divinos, que é a melhor coisa que você tem a fazer, porque não tem como superar isso, não adianta, não tem negociação.
Aceita.
Capítulo 11, o Dr. Bezerra de Menezes. Ah, então, essa é aquela passagem, Mara, que você pediu para repetir, que eu gosto. Raríssimas são as pessoas que, encarnando, trazem lembrança das vidas pretéritas e dos encargos que as trouxeram ao mundo. Entretanto, os espíritos de escola sempre trazem um poder intuitivo em grau superior, tendo por isso um inato sentimento da verdade e da virtude, inclinando-se, pois, aos trabalhos de ordem celestial. O trabalho de ordem celestial não é aquele que se fantasia de religioso, à maneira clerical, com ou sem batina, mas sim aquele que se caracteriza pelo verdadeiro, bom e belo, que é o que conduz a Deus. Ele fala da verdadeira marca, eu pus lá, né, um asterisco, que é a marca, ele fala de marca missionária. Está no serviço do bem, no amor pelo próximo, na renúncia de si mesmo, pela melhora alheia. Ele fala daqui, no segundo parágrafo, que a evolução das almas não foi programada pelo homem. A responsabilidade é acima de cogitações humanas. A reencarnação, a comunicação, a habitação cósmica e a sagrada finalidade, tudo é por designação de Deus. Tudo está totalmente acima do que podem os míseros vermes que ainda somos. Está escrito aqui, tá? Não sei ou não.
Ele falava sempre, Deus não é um produto das elucubrações humanas. Ele falava isso direto, porque realmente é verdade. A gente... A grande maioria da população inventou um Deus, né, e acha que é aquilo, né?
É. E o verme está? Nossa.
Não foi eu, não. Ele fala.
Enfim. O divino modelo não apelou para estes ou aqueles fãs dos saberes humanos, mas pelo contrário, apelou e mandou apelar para a suprema cátedra, que é amar o quanto seja possível. Ah, ele fala de novo de Bezerra, né? Defrontando a vida do semelhante, pela cena da pura medicina, compreendeu que o semelhante, branco ou preto, rico ou pobre, doutor ou analfabeto, nacional ou estrangeiro, religioso ou ateu, era alguém que vinha de Deus, que estava acima de suas forças poder julgar. E tendo assim compreendido a religião da verdade e da virtude, enveredou por ela, falando de Bezerra, enveredou por ela e deu de si por toda a sua vida o que podia dar. O missionário tinha, no plano carnal, encontrado a porta do reino de Deus.
Não, mas foi terrível, né? O que ele fez aqui foi maravilhoso, mas imagina para a população. Ele era deputado, né, no Rio de Janeiro, ou vereador, uma coisa assim. E aí ele chegou, ele recebeu um livro e leu no caminho para casa dentro do bonde o livro dos Espíritos, do Kardec. No dia seguinte, ele pediu para falar, e lá, que era numa sociedade totalmente católica, porque se você falar que você era evangélico, também já era um sim. E ele falou, não, eu sou espírita. Ele falou em lá, eu sou espírita.
Aquilo, a casa caiu.
A casa caiu. A casa caiu. Realmente, quer dizer, ele, aquilo, quando um grande espírito, quando chega, bateu e leu alguma coisa que marcou o coração, ele não teve dúvida. Ele não foi nem procurar, ele falou, é isso que eu sou. E é fantástico, né?
E aí fala da ação no plano espiritual, né? Sabendo ou não, o plano invisível estava sempre a postos. O mestre da matéria fazia o que podia, e o mundo espiritual agia segundo outras ordens, limpando aqueles que se fizessem dignos de limpeza. E os trabalhos doutrinários foram tomando conta do médico. colocando em plano superior, exigindo mais trabalho, a fim de traçar as metas futuras, a fim de sulcar a terra para que outros, mais tarde, em tais sulcos, encontrassem as veredas a serem abertas. Coisa, né? Bem sabemos de multidões de almas desencarnadas que em seus trabalhos doutrinários encontraram caminhos da recuperação. Digo recuperação porque a libertação está no céu crístico, no grau crístico. Quem está sujeito a processo evolutivo não está livre de cair e levantar. Enfim, nós já falamos sobre isso. É, eu ia mencionar alguma coisa de Bezerro, das legiões. Ele conta alguns casos no livro, ele conta vários de pessoas que estavam totalmente enfermas, que já tinham tido, assim, o caso de um engenheiro bastante rico e sua esposa, e que já tinham ido nos melhores médicos, tomado os melhores remédios, e que realmente na matéria o remédio estava correto, era aquilo mesmo, mesmo assim não tinha o que fizesse a pessoa melhorar. E que era caso de obsessão, era problema espiritual. E ele conta, assim, de obsessões de 500 anos, coisas antigas, assim. Pai foi o seu obsessor de filha, tem vários casos. E que ele vinha e recebia a informação do alto e aí sim podia fazer a cura, desde que houvesse a conscientização da família, das pessoas e tudo mais. Capítulo 12, consolador e instrutor. Então, três são as potestades, daí foi o dicionário. Potência ou poder, desculpa, é a pessoa que de ordem divina. Emanador ou Deus, os Cristos ou os Verbos planetários e o ministério do Espírito Santo ou Consolador, que é a mensageria divina. Dos mundos novos, como a Terra, a infantilidade dos homens com muito custo admite as verdades que em Deus são eternas, perfeitas e imutáveis. E por isso, muitas e muitas verdades ficam sempre por serem ditas. Se de fato quiser saber muitas verdades básicas ou universais, e não apenas verdadezinhas particulares, e sem nenhuma importância edificante, então procure ler as obras doutrinárias. Encaramos nós, os guias, a todos os passos com profundo respeito, cuidamos de seus interesses espirituais com aguda cuidade de bons irmãos. Porém, jamais pretendemos diminuir a lei e a justiça do Senhor. Eu vou ler esse parágrafo, que eu não sei se eu já li, mas eu gosto tanto de falar quem foi Jesus. Jesus Cristo não foi um piegas, um comodista, um interessado nos benefícios do mundo espiritual, falei. Ele foi o divino revolucionário da moral e do amor, a fim de ensinar a todos a atingir a verdade e a virtude. Não fez confusão entre a mentira e a verdade, entre o vício e a virtude, entre a covardia e a coragem. Soube o que dizer e o que fazer sem temer perseguições e martírios. Jamais calou diante da perversidade dos potentados e grandes do mundo. Nunca deixou passar em brancas nuvens os crimes clericais. Atirou contra os donos da falsa crença e dos monopólios temporais. Todos os argumentos da verdade e da virtude, arcando com todas as responsabilidades. Virou o rosto aos malvados e hipócritas e não deu resposta aos maliciosos e compradores de consciência. Comprados de consciência. Eu achei ótimo quando eu li isso, que a gente precisa responder para todo mundo, né? Então, se a pessoa estiver muito mal intencionada, eu posso simplesmente ignorar, porque assim, de novo, a inteligência, né? O amor colocado em prática com inteligência, que é muito difícil e a gente tem que aprender a fazer isso. Ele fala da verdade por falta, né? Não seja advogado, mas falta na prova de lutadores corajosos, reforça a responsabilidade individual, fala, aqui que ele fala que o amor não exclui a justiça e vice-versa, e quem deixa de falar e fazer o que deve na hora justa, como quererá ser discípulo de Jesus e companheiro dos apóstolos. Que foi uma passagem que quando estavam falando de Pedro, foi o que eu percebi, quando Pedro nega Jesus, foi isso que eu percebi. Não foi uma, mas foi uma evidência isso, então fica, né, implosando aqui, minha. Não foi que assim foi estratégico, né, tipo, olha, se eu responder e falar e tal, então vou procurar sair, depois eu faço isso, retorno, não, foi uma coisa tipo assim, não sei, não tem nada a ver com isso, foi covardia mesmo, sabe? Eu vi assim, foi assim. É ele com ele mesmo, né, então assim, somos nós. Com a gente mesmo, a gente sabe por que que agiu, né? Se foi uma coisa estratégica para sair de uma situação, se foi porque foi covarde naquela hora, né?
muito diferente da Maria Madalena, que bateu, deu cara para bater, que a frente de Mãe Maria, que tinha um evangelista do lado, ficaram ali do lado dele, todo martírio até o final, tiraram ele dali da, do T que era e levaram. Muito diferente
mesmo. Essa coisa interna mesmo, de né, se posicionar e defender aquilo que é certo. Tem que ter coragem mesmo. Capítulo 13 também, o irmão pureza de Jesus. Ele fala do... esse é aquele que escreveu o livro de Jesus, que tinha o nome pureza de Jesus. Daí ele fala, quem diz que nomes significam virtudes? Toma cuidado. Se nos nossos hospitais trabalhavam muito, atendendo criaturas que vinham pelos caminhos das trevas, apontando os lugares e casos de socorro, muitos outros trabalhos e muitas outras preocupações passaram a ter com o advento do Espiritismo, do Consolador e do Salgado. A praça ao céu, se os homens não pensem apenas em rogar o auxílio espiritual, falando sobre isso, mas sim que se compenetrem das devidas obrigações para com a moral e o amor, a fim de que as multidões servidoras, ao se locomoverem, não tenham apenas o trabalho de observar e bater em retirada, que possam encontrar merecimentos, virtudes acumuladas, meios de acesso e fáceis campos de ação. Temos obrigação de situar as verdades evangélicas no plano da prática, no terreno da prática. Como eu disse, eu não entrei no, na coisa histórica, né? No, não falo de história, é história, né? Mas aqui é uma pessoa que tinha um nome, que se achava especial, diferenciado e tudo mais, e mesmo assim não tinha atitude nenhuma. Então, eu faço, olha, então observa. É que ele cobra a prática. Mais uma vez, ele cobra a prática. Não fica só no plano das ideias, no plano da teoria. Capítulo 14. O reino de Deus não é teoria. O reino de Deus não é teoria nem malabarismos, religiosistas, sectários e idólatras. Uma coisa é sujeitar os livros à verdade. A outra coisa é pretender sujeitar a verdade aos livros. O Espiritismo é a restauração do Consolador, da excelsa doutrina que o Divino Mestre deixou no mundo. Em seguida, o Pentecostes, o batismo de Espírito, tem fundamento a moral, o amor, a revelação, sobre a virtude. E daí é uma passagem que ele fala, que é um daqueles que achou que sabia muito. Fiz questão de ler muito para saber pelo menos um pouco, e tive pela frente sempre os polos em contraposição. O Cristo, por exemplo, que isso ele já estava recuperado, tá? Ele está questionando. O Cristo, por exemplo, que mandou perdoar 70 vezes, 7 vezes, que se ofereceu em sacrifício total, que pronunciou o sermão da montanha, que enfim foi o amor vivido, ele mesmo mandou não atirar dádivas aos cães e aos porcos. Ele mesmo mandou atirar contra os rebeldes, até o pó das alpargatas. Ele mesmo mandou pôr fogo na cabeça dos adversários através da oração feita em favor deles. Ele mesmo teve para com os clérigos, para com as autoridades temporais, para com os fariseus e saduceus, as mais terríveis invectivas. Como poderemos aceitar? Como disse tudo isso? Como disse tudo isso? O amor não exclui, ele entra no fato do amor inteligente, né? O amor não exclui a justiça, e como Cristo é verbo de Deus, ou delegado de Deus, junto aos irmãos menores em processo evolutivo, cumpre lembrar que ele foi ao tempo o amor e a voz da justiça. E aí fala de novo no parágrafo seguinte que não há contradição em Cristo, sim nos homens, que a gente não tem a compreensão. Eu acho, no resumo, eu dei bastante ênfase aos pontos desse capítulo, que eu achei bem importante. Então, ele fala de novo do grau crístico, que é o grau libertador, que significa a lei, vencer a lei da desencarnação obrigatória. E foi, por isso, falando desse grau, Jesus afirmou que era o caminho, a verdade e a vida. Isso é, assim, do geral, perfeitamente revelado. Que ele não tinha nada dos formalismos religiosos, os idólatras.
Só nesse grau que você não precisa mais encarnar, seus olhos falam muitas e muitas vezes. Quando o Pai, o Jeová, que é o Cristo da Galáxia, pedia para encarnar, ele jamais disse não. Ele jamais disse não. Quer dizer, ele pode dizer não, porque ele já não é mais obrigado. Mas ele nunca falou não, Pai. Tanto que ele falou que quando ele saiu de como Kardec, quando ele foi tirado do corpo, seu corpo já estava muito doente e tudo mais, que ele saiu, ele nem abriu os olhos do outro lado, falaram para ele, Elias, você vai reencarnar em poucos anos na terra do Cruzeiro do Sul. Ele olhou para o pai e falou assim, oh, pai, você já fez a bosta do pai. Ele nem saiu e com o negócio estava dando uma raiva. Não pense que é sério. Entendeu? Isso tipo, né? E logo veio por isso que tanto, e logo as obras postas, foi isso, porque ele saiu e ele já recebeu a notícia.
Capítulo 15 é Bezerra novamente. E nós falamos já um pouquinho sobre isso. Bezerra após o mundo espiritual. Nunca deixará o esforço humano de influir sobre os planos espirituais. Porém, assim como pode depositar os superiores, também o faz para os inferiores. Importa, pois, saber usar as leis de Deus ou que Deus nos colocou ao alcance da vontade. Se Jesus tinha os anjos subindo e descendo sobre ele, é porque todos os filhos de Deus podem tê-los. Basta merecer. E aqui que ele fala do trabalho de Bezerra. A nossa região teve que aumentar o número de organizações socorristas e de trabalhadores, com o avançamento do trabalho de Bezerra de Menezes. Onde quer que estivesse, o bondoso médico ia distribuindo benefícios e endereçando almas ao regaço do Pai Divino, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Que ele fala que ia ser os caminhos, que vinha das trevas, que era o principal, e depois começou a ser os trabalhos de Bezerra que foram tomando conta dele. Os centros espíritas foram aumentando e aumentando foram os nossos trabalhos de variada ordem. Quando digo de variada ordem, não pretendo que os encarnados tenham noção exata daquilo que estou falando, pois os nossos trabalhos de recolhimento, de tratamento, de orientação e de preparação de novas reencarnações excedem e muito aos seus poderes de entendimento. Daí fala que uma das medidas é o entrosamento dos serviços entre as regiões inferiores e superiores. É, eu não sei em que capítulo que ele fala, mas eu vou mencionar aqui o que eu acho que é esse. Ele fala de uma médium que ela, quando ela desencarnou, vieram dois hindus de alto plano resgatá-la. Porque ela tinha uma aptidão, que ela tinha um controle mental imenso. Só que quando ela encarnada, sofreu alguma, enfim, alguma injustiça, alguma coisa, ela começou a fazer justiça com as próprias mãos, então ela começou a ser vingativa. Então ela enveredou por caminhos de bruxaria, de, enfim, trabalho e tudo mais, e ela acabou, ao fazer isso, ficando escrava de legiões de nível inferior. Contudo, ela já tinha desenvolvido essa qualidade, esse potencial. Então, quando ela se encarnou, vieram esses altos hindus, essa comunidade nesse nível, né? Não, nem conhecia, nem tinha visto, nem sabia que existia aquele tipo de tamanho espiritual ou qualidade espiritual, e chamou a atenção dessas pessoas que relataram, desses espíritos que relataram. E eles vieram para ajudá-la, para encaminhá-la para um serviço positivo, porque ela tinha capacidade de ajudar a fazer trabalhos negativos. Então ela foi encaminhada, então pediram a ela muito para que ela parasse de fazer essas retribuições, né? Parasse de ser vingativa, porque o poder mental dela era muito grande. Então ela foi encaminhada a trabalhos que ela pudesse desfazer esses trabalhos que são feitos aqui. Mas que eles reforçam, pelo fato de ela ter entrado nisso, ela foi escrava de legiões inferiores.
Agora, essa parte é muito interessante, porque ela está lá no hospital trabalhando, ajudando a desmontar. E aí os outros que olham, os peregrinos velhos, as Marias, muitas olhavam ela com o olhar torto. Você lembra a fofoca do céu, que tem a parte, né? Esse livro mostra os pedaços da fofoca do céu. Olhando um para o outro, falando assim, o enfermeiro falando, essa conhece o cochicho de baixo, assim mesmo, pelo meio, né?
E ao mesmo tempo admiravam, porque era um potencial que eles não tinham.
Não, mas aí eles começaram, porque isso foi no começo, quando eles começaram a ver o trabalho dela fazer, eles não entendiam por que ela tinha feito tanto mal, e os hindus
estavam ajudando,
né? Vieram pessoas específicas para ajudar.
Foram luzes muito luminosas na fronte aqui na Terra.
É muito interessante essa parte.
É um dos mais. Que fala um pouquinho de um céu, um pouquinho, né? De uma coisa. Eles estão bem num planinho, bem mais ou menos, assim, relatando algumas coisas. Né? Se todos pudessem, durante a romagem carnal, compreender a importância das amizades, nós falamos sobre isso, das simpatias, dos consequentes efeitos a serem produzidos nesses reinos mais tarde, ou após os enlaços, todos procurariam compreender o motivo de Jesus ter calcado toda a futura felicidade nos atos de fraternidade. Se é certo que ninguém deveria praticar o bem com os olhos fixos nas recompensas futuras, porque isso implica em certa forma de egoísmo, também é certo que uma nobre ação, uma simples palavra bonita aplicada na hora certa, tudo quanto seja realmente edificante ficará registrado no indivíduo, para efeito de contágio após o reencarne. Pode ver que quando a gente faz isso naquele momento apropriado, a gente sente, né? A gente sente que marca, assim, que, opa, né? Você dá um sorrisinho de boa. Não é concedido, mas é, você percebe intimamente que foi oportuno. Né? Aqui ele fala do mais alto e do mais baixo, que é interessante. Quem mais tem, mais dá. Sendo normal que os que têm menos, calhando oportunidade, peçam e recebam um pouco. E como temos irmãos para baixo e para cima, assim como pedimos aos mais altos, assim distribuímos aos mais baixos. É, óbvio, né? A gente nós não temos, não estamos numa situação tão precária, tão ruim, nós não temos nada para dar, né? A gente pede, mas também a gente tem que distribuir, porque tem gente que está muito pior que a gente, né? Então ele cobra isso, então presta atenção, é uma lei natural do mundo, funciona dessa forma. A gente pede para o alto, a gente pede para quem tem e a gente dá para quem não tem. Eu acho que eu me preparei para fazer. Bom, eu posso falar, mas eu tinha me preparado para vir até aqui, porque aqui agora restam 5 capítulos.
Você que sabe, né, Débora? Você quer. Ou você está abrindo para as perguntas?
É?
Você que sabe, você quer fazer mais um capítulo de preparo, você quer abrir para a conversa?
Mas senão vai ter muita coisa para o.
Acho melhor
não parar aqui, né? Até o fim eu acho que vai. Faltar um pouquinho, não sei que ocorra.
Não,
deixa pra... Porque ele vai falar muito do amor, da verdade, do
Tá, vamos ver se tem dúvida.
Se alguém quer falar alguma coisa. E você quer que continue?
Não, eu não quero nada.
Trabalho está maravilhoso, Débora. Você falou... Ele posso fazer essa oração a Deus?
Claro.
Eu fiquei fazendo essa oração e ele tinha pedido para no final também fechar. Menos também tenha alguma pergunta? Alguma... Não?
Okay. Só mais responsabilidade de equilíbrio.
Pois é. Então, dá uma dor de cabeça. Então tá. Vamos lá. Oração a Deus. Eu tenho na última página, tá? Para quem não... Não tem? Página 27. Eu sou a essência absoluta, sou o ar natural, onisciente onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o pai onipotente. Sou o distinto e sou o todo, eu sou o ambivalente. Sou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte, eu habito tudo em paz. Sendo a divina essência, me revelo também criação e respiro na minha obra, sendo todo e atração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre Deus, e marchando para a verdade, cuireis das vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e presente. Sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando os atrasados e mórbidos dos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossos mundos. Obrigada, gente.
Gente, olha, eu espero todos vocês dia 19/9 para a segunda parte do livro. E se a gente percebe que isso é tão importante, porque depois de outubro, a Pérola, eles vão falar sobre o livro Amor, Verdade e Virtude. É continuação do assunto desse livro. Tá? Doutrina pura, tomada de consciência, vivência dos 10 mandamentos, é tudo isso que a gente precisa. Nós estamos num momento muito, muito, muito crítico. Se a gente não tomar um pouco de consciência e sair do piloto automático, nós não vamos conseguir vencer. Aqui, nos trabalhos que nós fazemos, aqui nessa casa e em outras casas, vocês perceberem, muitos espíritos, quando estão desencarnando, eles nem estão indo lá para o justo posto deles na subcrosta. Eles já são colocados naquela rede de especiais que estão sendo mandados embora. Se vocês perceberem, quando a gente faz a oração para o planeta, que a gente vai lá para baixo, muitos espíritos, já tem muito buraco lá daqueles que eram totalmente necralizados, os tijolinhos e não sei o quê, que já foram retirados. Nós estamos num ponto muito mais próximo do grande ponto do início, do nosso novo início, do que vocês podem imaginar. Eu não sei quando vai ser, só o Pai sabe, não estou falando que eu sei data, local, hora, sem nada. Mas é importante a gente ter isso em mente. Agora, aquilo que o Seu Dó sempre falava, né, que o bom discípulo espera produzir. Então a gente sabe o que está acontecendo, vamos produzir. E antes de eu só fazer o fechamento, então nós já temos trabalho para ser para o mês que vem e para outubro. Aí nós temos novembro e dezembro. Eu sou externo, sempre vou fazer, não tem problema algum. Agora, quem é que se quer fazer sobre algum outro livro, quer falar sobre algum assunto, venha conversar comigo para a gente ver. Temos ainda novembro e temos dezembro. Eu até trouxe a ficha aqui para saber as datas, porque eu nunca sei de cor, né? Então, 17/10 é a Pérola e a Desirê. Nós temos 14/11 e 12/12, livres. Tá? Então, não é nem muito próximo do Natal, é duas semanas antes, então não vai falar, ah, não, é em cima do Natal. 14/11 e 12/12. Quem quiser... Né? Temos livre para falar. Então vamos fazer o fechamento do nosso trabalho maravilhoso de hoje. Vamos agradecer aos nossos guias, mentores, amigos que tanto nos ajudaram a proteger esse ambiente. Vamos agradecer em mente a Legião de Pretos Velhos, índios, hindus e caboclos, a mensageria divina, socorrista, médica. Agradecemos aos nossos espíritos cristificados e vamos todos agradecer a Deus. Cada um entre dentro de si mesmo. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando lá para a Zildinha.
Graças a Deus.
Continuando.
Graças a Deus, eu vi um grande auditório, todo mundo batendo palma em si. E até de outras épocas que participaram também dessa
série.
Com a graça de Deus, com a energia, uma luz muito branca para a gente.
Cris,
com a Deus, muita paz, muita energia, muita luz branca, muita luz amarela. Graças a Deus.
Fê?
A graça de Deus foi realmente foi muito emocionante. Teve tudo a ver com o livro que a gente está lendo. Reforçando muito a palavra amor e moral, foi muito importante, graças a Deus, muito emotivo, muito, muito importante.
Graças a Deus, também sempre tem uma alegria muito grande, né? Essa coisa de realmente um processo muito lento, né? Esse processo de conscientização de amor, que são as pequenas atitudes mesmo, no dia a dia da gente, coisas que parecem significantes. mas que realmente o caminho é esse, que não se realmente está lendo esse livro, ter tido a oportunidade de confirmar realmente de que o processo é longo, é lento, mas é por aí, qual é a sua.
Começando a ver o mato, eu tenho uma questão na minha cabeça. Eu estou feliz de estar aqui, de estar falando, tudo. Porque às vezes vem muita coisa, parece que conheço mesmo muita coisa, mas parece que está bloqueada. E uma coisa que veio aqui, já tinha vindo antes, e não posso que eu posso falar, que veio aqui bastante tempo, é que eu também mencionava a volta de Jesus Cristo. Se é espaço, se é fisicamente que tem reencarnado, você seria... A doutrina, a gente vai...
Não, tem tudo isso. Depois que tiver esse cataclisma, ele vai ter de voltar. Aqui até no livro, o não dizia que era Jesus, mas no livro até diz que pode ser um outro Cristo. Ele vai ter de voltar para repor essas bases da doutrina no lugar de novo.
Então, mas esse estudo que a gente está fazendo, o revivendo, a restauração que ele vem ensinar, porque se existe o Cristo na restauração... do que ele veio ensinar. Isso já não poderia ser considerado a volta dele?
Sim, mas as pessoas não entendem. Nós estamos aqui, nós não somos nem um 10% da população. Isso não é nada. A população, o planeta inteiro, um terço que restar, vai ter de viver isso. Para viver isso, ele vai precisar voltar para... e não ser deturpado. Por isso que ele só vai voltar depois dos acontecimentos e não antes. Não é fácil, porque as pessoas com cabeça dura, elas não aceitam facilmente.
Mas para a gente que já está estudando, poderia significar isso?
É um dos aspectos que ele fala no livro que a volta de Jesus significa. É restauração do Espiritismo, é ele estar acima na mensageria divina, é ele efetivamente vir, é um dos aspectos, é esse conjunto de informações. Que no fundo tem a ver com trazer de novo a doutrina, da gente viver a doutrina.
Quantas vezes o senhor só teve 35 vidas, Jesus teve 5, nós já temos 40 vidas só nessa parte nova, depois dos dilúvios, que eles já vieram aqui para mostrar tudo isso. E a população aprendeu?
Repetindo sempre as mesmas coisas.
Sempre repetiu as mesmas coisas. Você não viu a palestra do Sony que mostrava só os mesmos pontos? Então, na realidade, ele vai repetir mais uma vez. E a gente espera e reza muito que a gente consiga entender. Reza não, que a palavra está errada. Ore muito que a gente consiga entender e dessa vez pôr em prática a verdade.
O planeta base do DNA.
Entendeu?
Verinha?
O ambiente está determinando de uma intensa luz muito branca e eu estou percebendo que ele é entrando em cada mente de todos nós, iluminando o nosso conhecimento. Acho que agradeço aqui, pessoal.
Sorou?
Deus, eu vi realmente essa luz que ela descreveu muito bonita, vindo de cima a baixo. E o que eu vi muito interessante, o que eu ouvi na realidade, é que a oração a Deus foi pedida para Débora porque muitos dos espíritos que estavam ouvindo ou vendo mais para baixo, na crosta, conseguiram despertar ou iniciar esse despertar para Deus, para entender mais, para poder poder melhorar e a partir daí, quem sabe, continuar no planeta. Graças a Deus.
Graças a Deus. Olha, graças a Deus, enquanto a Débora estava fazendo a palestra, ela estava com uma iluminação tão forte, que me deixou assim, extremamente hipnotizada. Foi assim, uma experiência fantástica. E depois você falando, foi realmente muito, muito bonito. Foi perfeito para mim. E muitos desencarnados que estavam aqui ouvindo, eles acenderam uma luz e eles foram resgatados, mas centenas e centenas. Foi muito bonito também, porque eu comecei a ver chegar as Marias, eu falei, nossa, o que vai acontecer? E aí levaram esses desencarnados, então foi assim, uma bênção muito grande. E o ambiente está maravilhoso, e eles estão muito felizes, e... uma responsabilidade não vai ser incluída com a graça de Deus.
foi uma boa palestra. Realmente teve uma regiões, muitas regiões de espíritos aqui, eu me transportei para vários lugares, para a minha época de Jesus, em outros lados, para a parte da terra. Houve aí uma consolidação de muitos, muitos espíritos nessa palestra, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eles já tinham me mostrado a palestra, eu já tinha visto isso enquanto eu preparava ao longo da semana, né, ao longo dos dias atrás, as pessoas que estavam vindo dos outros planos, dos vários planos, eu pude ver. E hoje, em particular, eu senti muito a presença dos seus olhos, muito próximo a mim, talvez seja essa luz que tenha sido visto. Tanto no início me limpando, me instruindo, conversando comigo, como agora também no final limpando novamente, energizando. Eu vejo muito seus valos, sim. Basicamente seus valos aqui presente, graças a Deus.
Eu, Mara, falando com a graça de Deus, o que eu pude ver, né, foi uma abertura de tomada de consciência. Muitos espíritos que, inclusive, estão encarnados em vários locais, eles vieram ouvir, quer dizer, muitos não nem chegaram até aqui, no local que eles estavam, eles receberam o pacote, como se eles tivessem participado. E alguns até abriram os olhos extremamente assustados da informação que eles receberam. E isso foi muito importante, valeu muito. A palestra atingiu zonas tenebrosas, atingiu zonas iluminadas, atingiu muitas partes aqui da crosta, né? E isso foi, graças a Deus, foi plenamente atingido, foi muito bom com a graça de Deus. A espiritualidade está muito feliz, ela disse que cada dia, cada vez que a gente faz uma palestra dessa, a gente está pondo aqui um grãozinho de areia no lugar certo. E eles mostram que tem um mar de areia tudo errado, tá? Mas a gente está pondo um grãozinho, né?
Mas o grãozinho é tão iluminado.
É tão iluminado e tão importante. E quando na abertura falam, ah, você não falou sua vivência. Realmente eu não falei. E foi meio até de propósito, porque eu vi cenas apocalípticas, né? Como eu vi na quinta-feira, que eu andei de quinto ano falando muito sobre isso. Eu tinha prometido para mim, porque eu falava muito antes, há uns anos atrás, aí eu parei, eu prometi para mim mesmo, que eu, Mara, não estou falando para a espiritualidade da Mara. Eu prometi, já o planeta está tão ruim, eu vou ficar jogando mais porcaria para as pessoas ficarem preocupadas. Mas, infelizmente, eu estou recebendo ordens. E quando eles mandam, a gente faz, né? Então, eles estão mostrando e estão falando que é para passar, porque é para informar as pessoas, né? Então, eu vi ali alguns cataclismos, que foi isso. O Aldeia está muito maravilhoso, está muito lindo, e eu não vou abrir a boca agora sobre isso. E respondo por essa opinião, mas eles também concordam comigo, se a gente terminar com isso maravilhosamente bem.
Eu posso só
fazer uma pergunta? Sim. Só deixa eu acabar, fecha a parte. Então, com a graça de Deus, o trabalho está encerrado. Graças a Deus.
Isso aqui era para perguntar alguma coisa?
Aí eu vou explicar.
Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Débora. Essa é a segunda parte da palestra do livro A Volta de Jesus Cristo, seus olhos e olhos. Vamos primeiro fazer uma oração de abertura, vidência, mudar de vidência, daí a gente começa na obra em si, pode ser? Vou fazer a oração a Deus, foi o que eles me pediram para abrir e encerrar. Que é bastante elevado. Deus, eu sou a essência absoluta, sou o arque natural, onisciente, onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o pai onipotente, sou distinto e sou o todo, eu sou ambivalente, estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu a que tudo em paz, sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo todo e atração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter.
pois sou a vossa essência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior, e sou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre Deus, e marchando para a verdade, cuidei das vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui ser em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes. Buscai em mim o tempo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e verdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Fazer uma rodada de evidência, força, pode começar?
Com graça de Deus, as legiões já estão a posto, legião de socorristas, presbíteros, mensageira divina, para intuir a Débora no trabalho dela, na delegação. E está tudo pronto para muita gente querendo ouvir, esperando esse momento para aprender e evoluir, graças a Deus.
Com a graça de Deus, também tem bastante movimentação no ambiente, uma cor laranja inundando todo o ambiente, deixando totalmente limpo, sinto uma grande energia e também sinto bem forte a presença do Senhor nosso. Graças a Deus.
Com a graça de Deus,
para
comentar, graças
a Deus. Nesta vez, para acompanhar a produção da casa, que ela muito bem protegida, uma cultura dourada, muito brilhante. No interior, nós estamos todos recebendo energia laranja, muito brilhante também, muito intensa, e tem como se fosse um estado à nossa volta, repleto de espíritos e muitos mais aprendizados. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, nosso dia está bem expandido, e a energia começou a ver, com a graça de Deus.
O livro, ele contém duas partes. São 20 capítulos iniciais e a segunda parte é um capítulo dedicado à Mãe Maria. Como toda a obra de seu Oswaldo, ele ensina muito ao mesmo tempo, ele dá bastante exemplos práticos como ele está dizendo. Como ele é uma obra bastante complexa e bastante ampla, às vezes as partes nem seria o recomendado, seria mais do que isso. A forma que eu acabei optando por fazer foi resumir ou pegar os conhecimentos. E, eventualmente, eu falo, ilustro com algum caso prático que ele fala, mas, de novo, tamanha complexidade e tamanho, efetivamente, eu vou falar dos conhecimentos. O que eu fiz foi um resumo da primeira parte e da segunda. Eu já tinha feito para mim, para iniciar os trabalhos, e a Mara pediu para distribuir, então alguns têm esse resumo. Eu vou recapitular o que foi dito resumidamente na primeira parte e a gente entra na segunda parte. Até porque é mais o mesmo. Ele tenta falar de outras formas para ver se a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. O senhor comentou, a gente não achava que tinha material para todos, mas para quem não tiver, depois a gente encaminha por e-mail, tá? Então, o resumo. O primeiro, ele diz o seguinte: o Consolador, deixado no Pentecoste e corrompido pelos homens, está de novo entre a gente, com o nome de Espiritismo. Isso remete ao nome, ao título do livro, que ele fala a volta de Jesus Cristo, e alguns comentam sobre o que é essa volta, né? Ele reencarnar, isso também em algum momento ele fala, mas é o que ele dá menos ênfase. O que ele mais fala é que a volta dele está nas legiões mensageiras, atrás das legiões, sempre falando, para bons médiuns, para bons trabalhos mediúnicos, onde a gente possa enxergá-lo, que ele sempre está cuidando do planeta e da nossa evolução. E ele fala muito, com bastante ênfase, que o Espiritismo é a retomada do trabalho dele. Porque nada foi dito que ele começaria a partir de agora. Na verdade, ele começaria assim que ele veio encarnado na Terra como Jesus. Mas que Roma, através da Igreja Católica, corrompeu isso. Então, o Espiritismo é essa restauração. E isso remete ao que diz a volta de Jesus Cristo. O começo do livro, ele fala, ele pega bastante pesado, e o livro como um todo, ele pega bastante pesado sobre isso, sobre a Igreja Católica, o quanto ela mal influenciou, foi uma má influência para nosso desenvolvimento enquanto humanidade. E ele fala que historicamente, fala no final do livro, mas já me antecipando, que historicamente vários fizeram isso. Não foi só a Igreja Católica que corrompeu os ensinamentos de mestres, porque não foi só Jesus que veio, nós tivemos outros mestres antes dele, inclusive Moisés, né, que foi uma reencarnação sexual, e outros mais, que a verdade sempre esteve presente entre nós. Contudo, o que a Igreja Católica fez de pior foi eliminar essa comunicação entre os planos. E que ao fazer isso, nós perdemos, nós fomos mal educados, nós perdemos a educação que deveria ter do que é correto, o hábito correto, a postura correta. Então esse é o grande erro da Igreja Católica. Ninguém tem o seu plano de morada por força de organismos burocráticos ou de maquinações de gabinete, mas a cada um será dado morada um plano de vida que represente no exterior ou correspondente no seu plano interior. Então isso remete àquele conceito de que não existe um Deus julgador, mas existe nós mesmos com os nossos problemas, com os nossos ajustes ou com nossos ajustes. E que vamos, quando nos encarnamos, para aquele plano que é do nosso merecimento no seguinte sentido, é aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos como compatibilidade. Então nós sabemos internamente, nós temos marcas no perispírito que dizem que plano nós merecemos estar. O sofrimento expiatório não significa crescimento em verdade e virtude. A punição pelo erro cometido nada tem a ver com a lição a ser aprendida. Ele fala isso em vários momentos do livro, porque existe um conceito errado, nós estamos pagando e estamos evoluindo, ele separa. Ele separa duas coisas distintas, pagar é uma coisa e evoluir é outra. É lógico que eu não quero tirar o mérito que existe de muitos de nós no sofrimento estar aprendendo, pelo fato de estar se colocando no lugar do outro, de estar compreendendo algumas verdades, aproveitando, já que está pagando, aproveitando para crescer. Mas ele separa em dois momentos distintos, digamos assim. O momento que você está, nós estamos pagando por aquilo que nós devemos, assim como a gente paga eventualmente quando deve para o banco, tem primeiro pagar para depois acumular, ele coloca esse mesmo sistema. Primeiro pagamos, depois a gente continua a jornada. O sofrimento expiatório não significa nada. Todos ganhamos trabalhando, enquanto os doentes ganham tendo paciência e aprendendo as lições do Evangelho. É nessa linha. Né? Então, quem está com alguma doença, alguma coisa também, está pagando com paciência, passando pelo processo até que ele retorne. Quem não respeita o saber e a virtude não é civilizado. A principal mensagem desse livro, se fosse colocar numa frase só, e eu coloco até em vermelho, né? Depois você vai ver, que ele fala de amor, verdade e virtude, principalmente de amor. Que ele fala que é o grande valor que todos nós temos que desenvolver, e até nós falamos na outra palestra, que não é o amor com o marido, não é o amor com os filhos, não é o amor com aqueles que são próximos, que a gente sente alguma ligação até de sanguínea, não é isso. É o amor por todos, é o sentimento que vem de dentro de nós, de bondade, ele até traduz em valores, como verdade, moral, virtudes que nós temos eventualmente, mas que o supremo, o maior dele seria, o maior valor seria o valor, seria o amor. E que essa é uma característica dos seres evoluídos, dos seres justificados. Na medida de suas possibilidades, sai imitando Cristo, isto é, procure vivendo a lei de Deus. E quero afirmar que no mais alto plano de vida, sempre subindo em suas mesmas amplidões, ela é a chave do triunfo. É aquilo que eu acabei de falar, que é uma característica de todos os seres justificados. E ele fala de, na medida de suas possibilidades, sai imitando Cristo, e ele fala das leis de Deus, porque a lei de Deus é o caminho. Então, quando a gente fala dos 10 mandamentos, é uma lei básica do que não fazer, até de vez em quando eu tinha algumas restrições a isso, que aparecem ensinamentos para uma criança, ó, não faça isso, não faça aquilo, e não assim, faça isso, faça o bem. E se Oswaldo costumava dizer a respeito disso, veja bem, eu não convivi com ele, mas eu convivo com algumas pessoas que conviveram muito próximas a ele, então por isso que eu falo o que ele costumava dizer. Que isso é o básico do básico, dado que é uma humanidade muito atrasada, infantilizada, basicamente não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, para depois a gente ir para o máximo passando o melhor. Tudo por aqui depende do pensamento que emitimos. Existem elementos e aparelhos, mas é necessário pensar certo e forte para conseguir o desejado. E sabemos que, quanto mais para os altos planos, tanto mais a mente dirige tudo. Isso aqui me chamou bastante atenção, foi uma intuição passada, alguns anos atrás, e é uma verdade. Nós precisamos pensar sério, nós falamos isso muito em reuniões, né? Está pensando negativo, está pensando mal, porque uma característica também daqueles que já estão justificados, ou que estão em planos mais elevados, eles se autossustentam pelo pensamento correto. É que quando nós temos dentro de nós a base do amor, da moral, dos valores corretos, o pensamento vem correto de forma quase natural. É por isso que busca e prega que a gente tenha bons pensamentos, boas atitudes, virtudes e tudo mais. Porque na medida que você fala a coisa certa, o seu pensamento automaticamente se eleva e pensa correto. Dado que não estamos lá ainda, que estamos tentando, então que a gente force os bons pensamentos. O pensamento elevado. Isso significa não desejar mal ao outro, não pensar negatividade, pensar sempre em algo maior, em amorosidade, forçar isso, que é uma forma da gente ir buscando. Nós temos a grande via dentro de nós mesmos, ela vai para baixo e para cima. Ele fala o seguinte, que não são fatos externos. Os fatos externos, as funções externas, elas vêm apenas para nos proporcionar experiência. E que a grande via de que vamos subir ou vamos cair está dentro de nós mesmos. Nós decidimos pelos pensamentos, pelas ações, pelos sentimentos. É uma questão de verdade, não de religião. É para frente que para o alto sentido da vida, não para baixo e para trás. Ele também chama muita atenção sobre religiões, que o que está escrito em livros, até em espiritismo, ele chega num dado momento, nós vamos falar sobre isso, que mesmo os livros espíritas, escreveu quem pôde, no caso dele, que era velho encarnado, mas mesmo as obras antigas, né, interpretou como pôde e escreveu o que pôde. Mas assim, o que está escrito não é verdade absoluta. Então que a gente tem que ter as atitudes, os atos de bondade, perante o outro, perante nós mesmos, e não levar a risco o que está escrito num livro que foi dito como sagrado. Estamos sendo avisados de acontecimentos futuros grandiosos. Restauração da doutrina deixada pelo Cristo. Dizem que vultos de escola estão encarnando seguidamente para este fim. Numa das passagens, ele fala que eles estão no plano. Ele, como eu disse, ele começa falando de Roma, como o catolicismo destruiu, e fala de altas maldades, eu acho que não é o tom daqui, da reunião nesse momento, mas ele fala que nesse momento de restauração, muitos espíritos grandes estão vindo, querendo encarnar no planeta, a gente ouve dizer todo momento, mas essa obra ele confirma isso, nesse exercício, nesse trabalho de ajudar a humanidade a subir, a evoluir. A cura do corpo astral não significa redenção de falta. A verdadeira libertação só se atinge pela cristificação. É uma frase curta, mas uma frase tão rica, porque ele fala que nos planos, de novo, esse plano que ele fala, é muito plano de ajuda, um plano muito próximo à Terra, mas um plano já de cura, um plano já equilibrado, mas muito próximo a nós. Né? Um plano, considerando a escala evolutiva astral, um plano baixo. E ele fala que lá o maior trabalho que existe é o trabalho de cura, que são os trabalhos de quando nos desencarnamos, vamos para lá e tal. E curar o corpo astral não significa necessariamente que a gente está eliminando falta. Significa só que ele está reequilibrando, nos colocando numa condição de voltarmos, ou voltarmos a estudar, se não for na reencarnação imediata, para depois voltarmos às boas ações. Então, enquanto não tivermos as boas ações, os bons sentimentos em equilíbrio, não há justificação. Perfeita religião é a vivência da moral e do amor. É a ação, é colocar em prática. A moral, o amor, a verdade e a virtude serão buscar nas bases de todos os movimentos humanos. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso for ignorado, as regiões de trevas, pranto, evangelho e vento terão muito o que fazer na Terra. De novo, ele está vendo essa referência, e na segunda parte, eu não vou falar muito, quem tiver curiosidade, leia, que ele fala quais são os planos, como se subdividem, não, ele não entende muito sobre isso, mas ele fala o tamanho que tem, quantidade de faixas que existem de curas, que enquanto nós não colocarmos em prática amor, moral, verdade, virtude, esses planos ainda vão existir por muito tempo. Procure amar sempre e sempre. Tudo são valores na ordem divina, mas o amor é o supremo estado a ser atingido. Por mais que uma humanidade seja infantil, tudo tem para compreender as necessidades fundamentais da vida. Então, isso aqui ele nos chama a atenção, porque quando a gente usa o pretexto, ou a desculpa, nós estamos em evolução, nós somos ainda pequenos e tudo mais, ele fala que não se justifica. Que mesmo assim, tudo tem para ser bons sentimentos. A libertação só se consegue quando se atinge o grau Krishna. Ser um espírito sem crime a descontar não significa libertação total. E aqui ele dá mais uma pegadinha, né? Pegadinha no sentido de nos forçar. Porque mesmo os espíritos que estão, que já cumpriram tudo, que já pagaram tudo, já redimiram tudo, isso não significa estar no grau Krishna. Então ele reforça de novo, que além de não ter o que pagar, significa desenvolver os sentimentos superiores. A excelsa doutrina do Cristo não cabe em livros, é espírito e vida. Em algumas passagens no livro ele fala sobre isso, que da humanidade imperfeita que vivemos, a gente não tem noção aqui o que é perfeito. E as obras também não refletem isso. Então elas são limitadas também. E que nós que temos que ter esse bom senso de ir além, porque tudo aqui ainda é imperfeito. Inclusive, quando eles falam, mais pra frente, eles falam que os sábios têm a sua sabedoria e tudo mais, eles falam que, inclusive, em níveis bastante elevados, os grandes espíritos questionam várias coisas sobre o universo. Então, que nós, desse tamanho, a gente não pode afirmar nada mesmo. Porque mesmo lá em cima, eles ainda questionam várias coisas sobre como funciona esse universo que todos nós conhecemos, né? Toda a real sabedoria está no amor praticado, tá vendo? Ele, a todo momento ele volta falando sobre prática e sobre amor, sobre praticar e amar. Não há que esperar um novo Cristo, há que desabrochar o Cristo interno. Também uma referência ao título do livro, né? Então, o que ele quer, o que ele quis e o que ele espera, Jesus, foi mostrar o que é aquele caminho da bondade, do amor, com inteligência, a gente vai falar sobre isso, que ele em nenhum momento descartou inteligência, muito pelo contrário, ele chama de amor inteligente porque ele trabalha justiça e amorosidade ao mesmo tempo, que um fato não exclui o outro, e que não tem que esperar um novo Cristo, embora ele fale de uma reencarnação dele mais, quando tiver o apocalipse, num momento mais crítico, mas que é desabrochar, a gente vai desabrochar o Cristo interno. Uma vez querendo aprender, desejando aplicar a mente em determinado sentido e começando pelas chaves iniciais. Então, é aquele trabalho da gente se dedicar, a gente procurar, mesmo estando lá, se forçar um pouco a mais. A humanidade terrível é devedora de encargos morais e virtuosos, muito e muito acima de outros quaisquer. Isso que chama muita atenção, que era uma característica nossa. Se eu fosse tirar um caldo social, o que mais chama atenção? Somos devedores de encargos morais e virtuosos. Não cairemos na leviandade de falar aos espíritas como se estivéssemos falando a uma gente especial. Ele fala sobre isso, que os espíritos não devem se colocar como se estivessem em um lugar seguro, de patamar de escolhidos, porque isso não existe. Porque no meio de nós existe todo tipo de gente. Não é porque nós temos palavras ou livros mais próximos da verdade, que significa que emocionalmente ou intelectualmente nós já estejamos lá. Não importa, consequentemente, que se diga alguém espírita ou cristão redivivo. O que importa é que ele de fato seja, pelo fato de viver os quadros da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Quem quiser ser um bom servidor da moral e do amor, que se moralize e torne-se amoroso primeiro. Simples é a centelha espiritual, o homem espiritual, mas complexos são os fatores que envolverão até que tenha cristificado. ele não entra muito no detalhe do que é essa complexidade, mas ele fala que, embora a encarnação tenha muitos problemas, desafios, que seja muito difícil, que saibamos que só através dessas situações é que a gente vai conseguir se elevar, que elas são importantes para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Convém que o santo desconfie de sua santidade, que o sábio põe em dúvida sua sabedoria. Ele fala de cientistas, ele fala de teólogos, ele fala de religiosos, que não é porque a pessoa tenha conhecimento que ela está num patamar diferenciado. Existem inúmeros ignorantes, no sentido correto da palavra, que ignora, né, que existe alguma informação, seja na ciência, na arte, na filosofia, e que mesmo assim é muito mais evoluído por ter o sentimento e o valor no lugar correto. O reino do céu interior, que não virá mesmo com mortos exteriores, é uma questão de moral e de amor. Novamente, moral e amor. Ninguém fará sua rogativa, começando por apelar para Adolfo de Bezerra de Menezes, que não seja atendido. E se não fosse a lei e a justiça terem que impor condições e situações, muitas mais intervenções seriam poderia. Ele dedica nessa obra alguns capítulos a Bezerra de Menezes e o trabalho que ele executou. Fala que, enquanto encarnado, nem ele tinha noção do tamanho do trabalho que ele executava. E que já tinham muitos trabalhos no plano astral, de socorro, de ajuda, mas com a obra de Bezerra de Menezes, esse trabalho se intensificou, se multiplicou imensamente. Que hoje, grande parte dos trabalhos que são realizados são por Bezerra de Menezes. E através dos seus, né, subalternos, porque todo trabalho no plano espiritual ele tem uma hierarquia, ele tem uma ordem. Então está ele no comando, assim como eu vejo o seu Oswaldo comandando, e ele passa para os imediatos e assim vai descendo e vão comandando. Até nos exemplos que ele cita no livro de ajuda, tudo isso que ele fala, ele põe um caso concreto, ele cita, né, um caso, são casos extensos. Então quem tiver curiosidade, que pegue no livro, por isso que eu não coloquei, porque são extensos. Ele coloca de Bezerra sendo chamado, de Bezerra sempre ia, fisicamente ele sempre ia encarnado. E ele dava remédio, ele dava dinheiro, ele dava tudo o que ele dispunha. E ele não questionava, Deus mandava e ele ia. E normalmente os casos que ele pegava estavam relacionados a problemas espirituais. Então mostra pessoas de mão torta, de dores de cabeça intensa, pessoas com o mesmo poder aquisitivo grande, que já tinham passado por todos os médicos, consumindo os melhores remédios que existiam na época, estava tudo correto, e mesmo assim o problema continuava, perdurava, porque ele tinha algum tipo de acompanhamento, alguma coisa. E isso ele também fala, mas falando dessa parágrafo em particular, toda vez que nós pedimos a Bezerra de Menezes uma ajuda, a legião sempre vem para nos atender. Contudo, ele olha mérito, ele olha merecimento. Então ele fala assim, olha, pensa bem, faça bem, faça por merecer, porque a legião de Bezerra sempre vai, a ajuda divina sempre vai. Só que ele vai na medida do merecimento. Então ele só faz naquilo até que o nosso merecimento permite. Então, se for do nosso merecimento continuar com algum tipo de acompanhamento, algum tipo de doença, também eles vão deixar, porque eles seguem o que manda a justiça divina. Ninguém pensa como quer e sim como pode, para pensar melhor, cumpre evoluir. Então, ao mesmo tempo que ele fala, olha, pensa melhor, ele entende que a gente pensa da maneira que pode. Eu acho que o exercício que ele faz é sempre assim, tenta pensar melhor, tenta subir um pouquinho mais, tenta ter bons pensamentos, tenta sentir melhor, fazer melhor para o outro, que nesse exercício de fazer, de pensar, a gente vai entendendo e a gente vai subindo. O homem isolado nada poderá fazer de grande, seja em que sentido for, mas desde que tenha o amparo de bons emissários espirituais, a coisa muda. Ele fala isso do individualismo, que as pessoas que tentam fazer atos grandiosos, coisas grandiosas, que isoladamente não conseguem nada. Mas principalmente falando dessa união com o astral. Então, na medida que temos boas intenções de verdade, que não seja para reconhecimento próprio, que não seja para mérito próprio, que tenhamos boas intenções e que vamos começar um trabalho efetivamente para o bem coletivo, que sempre terá ajuda. E esses são os trabalhos que vão efetivamente em frente, porque a espiritualidade sempre está conosco. A hora que se avizinha, reclamará muito mais consciência das verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Porque fora dessa linha de conduta, mundo algum e humanidade alguma conseguirão jamais atingir o nível de sabedoria e amor. Eu até comentei na outra vez que, assim, isso a gente consegue ver o quanto estamos longe, né? Porque é uma hora crítica, é uma hora de oportunidade, mas que a nossa base ainda não está correta. Então, eu acho isso que ele tenta, com todo o trabalho dele, ter um pouco mais de consciência do quanto é importante a base ser de verdade, amor, virtude, uma base mais sólida. Raríssimas são as pessoas que, encarnando, trazem lembrança das vidas pretéritas e dos encargos que as trouxeram ao mundo. Entretanto, os espíritos de Skol sempre trazem um poder intuitivo em grau superior, tendo, por isso, um inato sentimento da verdade e da virtude, inclinando-se, pois, aos trabalhos de ordem celestial. Às vezes, nós vemos pessoas tão caridosas, né, tão voltadas para o outro, e só que nem sempre, né, os grandes espíritos têm essa consciência de quem são, mas você pode ver pelas atitudes das pessoas, por elas terem esse olhar do outro, essa generosidade, que é uma coisa já inerente a esses espíritos. O divino modelo não apelou para estes e aqueles ramos do saber dito humano, mas, pelo contrário, apelou e mandou apelar para a suprema cátedra, que é amar o quanto seja possível. De novo, falando do amor e o exemplo que ele deu de amar o próximo. A libertação está no grau crístico. Quem está sujeito ao processo evolutivo não está livre de cair e ter que levantar para prosseguir a jornada. Não está liberto, porque a libertação é a superação das reencarnações obrigatórias. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: só não está obrigado a reencarnar quem é Cristo. E que Cristo reencarna a pedido de Deus. E a Mara até comentou na outra reunião, o Seu Oswaldo comentava, que é difícil um Cristo ser chamado por Deus para reencarnar e ele falar que não. É até que o senso de responsabilidade, provavelmente, né? Amorosidade, responsabilidade, mas que ele não é obrigado. Abaixo disso, e eu estou falando da gente, tem vários estágios assim, de espíritos maravilhosos, que não são cristãos, mas são maravilhosos, também são obrigados a reencarnar. Que enquanto não conseguir chegar no grau crístico, tem que passar pelo processo. Jesus Cristo, só voltando um pouquinho aqui, ele fala também, em algum momento, não sei se eu pus um resumo, que mais reencarna quem mais precisa. Então, conforme você vai evoluindo, vai subindo nos graus, você pode eventualmente reencarnar menos, mas que reencarnar é obrigatório. Jesus Cristo não foi um piegas, um comodista, um interessado nos benefícios do mundo espiritual. Ele foi o divino revolucionário da moral e do amor. Eu acho interessante isso, até mencionei outra vez, porque ele fala que ele não foi um interessado nos benefícios do mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente faz as coisas querendo um plano material melhor, querendo uma vida material melhor, saúde. E ele, assim, não era nem pensando no espiritual. Ou às vezes a gente faz, né, espiritualmente, depois vai ficar melhor para mim. Porque nem isso. Era uma coisa inerente, era uma coisa dele. Ele fazia porque era ele. Era pura amorosidade. E vou até me corrigir, porque ele nunca fala em amorosidade, fala em amor. Ele nem usa essa palavra amorosidade, ele fala amor. A verdade e a virtude não precisam de advogados, mas sofrem na crosta a tremenda falta de lutadores corajosos. Isso, de novo, é aquela coisa da inteligência, a gente saber colocar no lugar correto, né? Ele critica muito aqueles que levantam o dedo, como tem vários religiosistas, ou mesmo pessoas de falso moralismo por aí, né? De julgar o outro, de criticar o outro e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele critica aqueles que não defendem o que deve ser defendido. Então, no momento certo de falar alguma coisa, de se posicionar, tem muita gente que se acovarda. E nesse momento, Mara também gosta de citar todo momento, que quem esteve com Jesus na cruz foram só Maria e Maria Madalena. Os apóstolos todos não estiveram juntos. Então, não estou permitindo julgamento, mas é uma ilustração. Então, a gente também tem que aprender a se posicionar, mesmo que seja difícil, a gente tem que aprender a falar no momento adequado. Ele prega muita responsabilidade individual. O amor não exclui a justiça e vice-versa. De novo, aqui ele fala, quem deixa de falar e de fazer o que deve na hora justa, como criará ser discípulo de Jesus e companheiro dos apóstolos? Eu não sei se ele resumo tem, mas no outro tinha, que ele fala do amor não excluir a justiça e vice-versa. Ele falava o seguinte, quem não compreende as ações de Jesus é que não tem a compreensão ainda total do que é o amor. Que algumas pessoas não entendiam as ações, porque com alguns ele era extremamente rigoroso e com outros extremamente amoroso. E que isso é amor com inteligência e justiça. Que para ele era muito claro, era muito certo, era muito nítido que as coisas caminhavam juntos. E que uma coisa não exclui a outra. E que se existe alguma dúvida, existe na cabeça de nós, aqui encarnados, menores, que não compreendemos ainda o que isso significa. Mas que uma coisa não exclui a outra. Apraz o céu se os homens não pensem apenas em rogar o auxílio espiritual, mas sim que se compenetrem das devidas obrigações para com a moral, o amor, a fim de que as multidões servidoras, ao se locomoverem, não tenham apenas o trabalho de observar e bater em retirada, que possam encontrar merecimentos, virtudes acumuladas, meios de acesso e fáceis campos de ação, que é o que a gente estava falando das legiões. Temos a obrigação de situar as verdades evangélicas no terreno da prática. De novo, eles cobrando a prática. O Espiritismo é a restauração do Consolador, da excelsa doutrina que o Divino Mestre deixou no mundo. Em seguida, o Pentecoste, o seu batismo de Espírito. Tem por fundamento a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Aqui ele fala, o amor não exclui a justiça, e como Cristo é verbo de Deus, ou delegado de Deus, junto com irmãos menores em processo evolutivo, cumpre lembrar que ele foi a um tempo o amor e a voz da justiça. O Cristo é o amor e a justiça de Deus a um tempo aplicados, segundo o merecimento de cada um, e por isso mesmo fala de amor aos bondosos, e fala de trevas e infernos aos rebeldes e malévolos. Não há contradição no Cristo. Aqui nós vamos quase finalizar a primeira parte, daí a gente entra em outro material. Cristo nada tinha com os formalismos religiosistas ou idólatras, tendo tudo com a grandiosa obra da verdade, da virtude, da moral e do amor, tudo isso em aplicações sociais imediatas, em trabalhos feitos a irmãos menores, simples e diretos, completamente à margem de quaisquer simulações. Eles falam que existe uma hierarquia, ok, na espiritualidade, e assim como a alta espiritualidade nos auxilia naquilo que nós pedimos, que nós também devemos fazer isso com o irmão menor. Então, a gente não deve se colocar como vítima, como só necessitado e só pedir ao alto. Assim como eles nos atendem, nós devemos fazer isso para aqueles que estão ao nosso redor e para irmãos menores. Que é assim que funciona a espiritualidade. Quem tem mais ajudando aqueles que estão precisando abaixo de nós. Nunca deixará o esforço humano de influir sobre os planos espirituais. Porém, assim como pode forçar os superiores, também o faz com os inferiores. É aquele a mais, né, que eu estava falando assim, que a gente pode tentar forçar, subir um pouquinho mais, mas que a gente tem que tomar cuidado com os atos também, porque senão a gente força a descida. É que descer é mais fácil, por isso que a gente tem que forçar um pouco mais para subir. Se todos pudessem, durante a romagem carnal, compreender a importância das amizades, das simpatias, como consequentes de efeitos a serem produzidos nesses reinos mais tarde, ou no apóstolo de raça, todos procurariam compreender o motivo de Jesus ter calcado toda a futura felicidade nos atos de fraternidade, nas felizes ações praticadas entre irmãos, durante a vida carnal. Novamente, ele cita vários casos de quanto é importante essas amizades, que nós desenvolvemos as amizades verdadeiras, os laços de carinho que nós temos entre nós, o quanto eles se refletem de forma positiva no ambiente, no plano astral. E ele está falando para nós mesmos, quando nós desencarnamos, encontrar aquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós temos verdadeiros laços desenvolvidos. Agora, Cristo é grau, não é nome, portanto é impessoal. Jesus representou o grau crístico diante do mundo, para revelar o modelo, o grau que todos devem atingir. Ele diz o seguinte, que existem vários Cristos, inclusive, porque Jesus veio com uma missão específica, então nós temos uma referência dele.
Mas é um grau. Então, todo Cristo está no mesmo patamar de Jesus. E que, eventualmente, eles mandam outros Cristos para outras atividades, para outras missões. É que Jesus teve uma em particular. Mas que essa característica de um ser justificado, a amorosidade, a justiça, a moral, a virtude, a inteligência. Então, que nós devemos seguir o modelo, não exatamente Jesus Cristo, mas o modelo Cristo. Os grandes iniciados foram enviados do verbo planetário e nunca ficará bonito alguém menosprezar o trabalho dos missionários da verdade e da virtude. Ele cita alguns casos, alguns exemplos, primeiro falando em linhas gerais, que eu achei até engraçado o jeito que ele falou, não ficará bonito, né? Vai ficar bem feio, né? Mas ele cita vários exemplos de pessoas que criticaram muito Jesus, que apontaram muito para o trabalho dele, e o estado que essas pessoas ficaram. Mas que não necessariamente deveriam ficar nesse estado, que muitos já até já se alteraram, se elevaram, fizeram novas obras, mas que criticar o trabalho de um Cristo, como foi feito, é algo que fala contra nós, né? Porque afinal de contas significa que você não está compartilhando aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas posturas, né? Também com diferentes nomes em diferentes épocas, voltaram à carne e forçaram a evolução da humanidade. O Espiritismo lhes deve o trabalho quase todo, embora os fanáticos sectaristas assim não possam admitir. É, ele fala de novo, eu acho que está entrando na segunda parte, mas é só um resumo do que a gente entra mesmo. Os espíritas não devem tomar para si o mérito de que, olha, eu estou trazendo, né, a verdade completa e tudo mais. Não, que é um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o início da humanidade. E que eventualmente já tiveram outros Cristos encarnados trazendo. E que o grande mérito do espiritismo é, de novo, trazer a comunicação entre os planos, os valores e tal, para cá. E que antes isso era praticado em grupos que eles chamam de esotéricos. Ele fala no livro, chama dessa forma. Os grupos esotéricos eram grupos fechados, mas que sempre foi praticado, que sempre teve a verdade por aí. E que o Espiritismo conseguiu, com Allan Kardec, abrir a informação para o mundo e hoje se tornar uma coisa mais natural. Então ninguém mais morre, né, na fogueira, ninguém é mais recriminado por isso, embora às vezes tenha alguma crítica, mas realmente hoje em dia nós podemos falar abertamente sobre espiritualidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me vejo a todo momento falando com amigos e eventualmente tem uma intenção, uma intuição, uma vidência, não é o lugar, mas se eles me falam, eu passo adiante com naturalidade. Ah, como é que sabe? Ué, né? Sei, porque existe uma comunicação natural entre os planos e tal, tal, tal. Eu vejo que as pessoas, de uma forma geral, tratam isso de forma empírica. Elas tentam ver se aquilo realmente procede, acontece e tudo mais. Mas é que acontece, procede e tudo mais. Então, eu vivo e trato de uma forma natural. Nós somos indicados a fazer esse trabalho preferencialmente no ambiente fechado e protegido, para que a gente dê a informação correta e que venha de um plano correto, né? É, mas assim, na medida que eu tenho algum treino, eu me sinto assim, na liberdade de, olha, sei de onde está vindo, então falo e trato com naturalidade. Então hoje em dia a gente consegue falar com naturalidade, convidar um amigo para participar de uma. Os reinos espirituais sempre existiram, mas o conhecimento deles nunca foi revelado, como nestes últimos tempos, com a restauração da doutrina do caminho. Se hoje a humanidade se encontra neste estado evolutivo, sofrendo tamanhas convulsões pelo fato de Roma ter adulterado a doutrina do caminho, se o materialismo cresceu, afogou o espiritualismo, principalmente no continente europeu, a realidade é que é demente, no caso, ressalta de bem poucos espíritos terem subido desde muitos séculos às regiões exteriores. Eu acho que uma tristeza profunda. Porque ninguém tem uma estatística astral para saber, mas ele cita nesse livro, ele não é, é uma obra recente, se a gente fala em termos históricos, né? É uma obra de, né, poucos anos atrás, e fala que muitos poucos subiram. Porque como o ensinamento foi truncado, a população foi truncada, nós fomos ensinados muito no materialismo. E ao termos olhos só do materialismo, a nossa visão é imediatista, é, das coisas de bem-estar, e a gente não se preocupa com outros valores. Eu acho uma informação triste. Então, acho que ao mesmo tempo existe uma oportunidade para a gente olhar para outros valores.
Roma não inaugurou coisa alguma ao adulterar a doutrina do caminho. Ela repetiu a seu tempo antigos crimes perpetrados contra a essência doutrinária. E se o fez piormente, foi porque truncou a generalização doutrinária, trazido pelo próprio Cristo planetário, que a gente estava falando no início. De novo, parece que ele repete as coisas de uma outra forma, de uma outra luz, para ver se a gente entende, né? Então, ele fala das obras, como eu já falei, que Roma só piorou porque truncou, mas historicamente vários movimentos vêm truncando a verdade, por interesses pessoais, por interesses próprios. O Espiritismo é o Evangelho, o divino exemplo de Jesus, em plena continuação. Repetimos que é a exemplificação da lei de Deus vivida, e não a escravização aos textos, à letra, que foi escrita por quem entendeu como pôde, e depois sofreu corrupções por conta de quem quis corromper. De novo, Jesus escreveu suas obras, mas Jesus não escreveu nada, e algumas obras também não foram escritas por ele. Então, a gente tem que ter esse filtro. Tem que saber discernir, distinguir, evoluir, porque o que foi deixado, de novo, é a base, mas daí nós podemos mais. Lidar com agentes do nosso plano para desfazer coisas feitas, como dizem lá na crosta, tem levado muitos trabalhadores a reincindir graves faltas, porque as relações entre os dois planos são, por natureza dos trabalhos, muito ligadas aos níveis mais inferiores do astral. Quando menos esperam, estão servindo a guias que desguiam, estão fazendo o que pretendiam desfazer, chapurdando nos abismos e comprometendo futuras vidas. Ele tem uma passagem, um capítulo do livro, que ele fala de uma médium com tamanha capacidade de concentração, nós falamos sobre ela na outra reunião, e que ela usou, enquanto encarnada, esse poder para fazer trabalhos ou para fazer trabalhos. Então, o que ela achava no primeiro momento, que ela estava fazendo bem, que ela estava usando a lei de Italião. Né? Alguém fez o mal para alguém, ela ia lá e ia fazer, retribuir na mesma moeda. E ele fala o seguinte: Jesus não fez isso, e que nós não devemos fazer. Difícil, né? Que nós não devemos fazer, que tem que deixar para a justiça divina fazer, que não cabe a nós fazer isso. E mostra um caso concreto, que de novo que ele faz no livro. Então, que ela usava esses poderes dela para fazer justiça com as próprias mãos. E que não se dava conta que ao fazer isso, ela estava cada vez mais sendo rodeada por espíritos complicados. Porque existem altos espíritos, grandes espíritos, que caem e que têm sabedoria, e que têm informação, e que têm técnica, e sabem como manipular o plano astral. E com o passar do tempo, ela foi sendo cada vez mais guiada por esses espíritos, ou baixo, ou alto, que tinha essas técnicas, achando que estava sendo influenciada por alguns espíritos maiores. E que quando desencarnou, lógico, foi parar em ambientes negativos, rodeada de espíritos negativos. E num determinado momento, veio a pedido de alterar aqui, que ela fosse resgatada. E foi também através de hindus, que tem compatibilidade com aquele tipo de técnica dela, de conhecimento dela, junto com legiões mais de Deus, e que depois ela foi resgatada, purificada, ou limpa e tudo mais, e pedida ser colocada no caminho certo, que era uma capacidade dela. E assim, ela manteve a capacidade, porque ela sabia como mexer com elementos, mas aí depois de passar por um longo processo, foi colocada num plano de cura, para ajudar os trabalhadores da luz a fazer ou resgatar, mas isso sempre a pedido da justiça divina. Porque nós, ou outros, não é porque o espírito está enquanto espírito, que ele tem uma visão global ou total das coisas. Então a gente fala sempre a pedido de Deus, porque só Deus sabe de verdade o que algum espírito merece, o que ele é merecedor e o que ele não é. Nós temos uma visão limitada, num contexto X. Então, principalmente por isso, acho que por vários aspectos, mas assim, primeiro eu tenho uma visão limitada em contexto, então não sou eu que tenho que fazer. Segundo, se eu tenho sentimentos de amorosidade, não sou eu que vou fazer algo com o outro. Então, é bastante ampla a questão, mas principalmente não cabe a mim. Então, mesmo a espiritualidade, eles falam em vários pontos do livro, de uma hierarquia superior, eles atendem sempre ao pedido de Deus. Sempre a que Deus indica para fazer. E daí sim as regiões, mesmo Bezerra, ele atende um pedido superior. E daí sim eles vão fazer o trabalho que deve ser feito. Para se fazer qualquer mal, o importante é não aplicar o mal, assim ter Jesus Cristo, renunciando à mesma vida. Eu acho notória aquela fala de Jesus Cristo, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fizeram, como nós, podia chegar lá realmente, né? Porque tem que ter de uma amorosidade, de uma elevação para olhar tudo que passou, porque todos os relatos que nós temos é que ele sofreu muito no processo, não só uma coisa normal, mas é, uma morte normal, uma crucificação normal, que outros eram, né, passavam na época, mas ele foi bastante judiado, mesmo assim, além de incompreendido, judiado e tudo mais, e ele nesse momento mesmo de dor tem essa compreensão, pai, perdoa, que não sabe fazer. Na verdade, se foi essa mesma frase, não interessa. Interessa o conceito que ele jogou para o alto, jogou para Deus, que se resolvesse, não era ele que ia pedir que algo contra a gente ou que foi feito acontecer. De novo, Cristo é grau, não é nome. Importante, um espírito justificado o representa diante de uma humanidade em evolução. Sendo grau de unidade com o Pai, é naturalmente verbo divino ou representante de Deus. Essa frase também gosto bastante. Um Cristo será sempre rigoroso e causticante em suas palavras, mas os seus exemplos serão sempre amorosos e cheios de renúncia. Porque isso também me passava como uma concepção, mas não é. Uma coisa é você falar de forma rigorosa algo que você acha ou acredita que é errado. Outra coisa é você agir de forma rigorosa contra um irmão, contra um outro ser. Né? Então ele era rigoroso, ele era austero, muitas vezes é dito isso nos olhos dos seus olhos, e mesmo pegando a Bíblia, a gente pode extrair isso dele. Eu costumo brincar que assim, Jesus não era um bocó, né? Como todo mundo ou algumas igrejas tentam colocar, que era só amorosidade e falamento a tudo. Não, isso não tem inteligência. Ele era uma pessoa que se colocava, que afirmava, ou que brigava, ou, né, de forma mais austera, se colocava contra aqueles que ele achava que estavam, que não eram ignorantes, eram pessoas que tinham conhecimento e estavam agindo contra a lei, contra a ordem. E ao mesmo tempo, ao agir, ele nunca pedia ou agia de forma negativa. Ele nunca pedia algo contra, que prejudicasse aquele irmão, mesmo sabendo. Ele se posicionava e ele ensinava, mas ele não se colocava como uma pessoa a fazer algo contra aquele irmão. Alguns apelam para os anos passados em estudos ditos doutrinários, sejam estes ou aqueles, os sectarismos. Outros querem valorizar os seus cabelos brancos, ainda outros pretendem dar boa representação ao reumatismo que ostentam, achando que ele é testemunho de sabedoria. E não faltam os portadores de outras marcas de perebas, que como elas fazem questão de marcar ponto no relógio dos estatutos e das instituições. Aqui ele chama muita atenção, que era uma característica da época de Jesus, que diz que ele não foi ouvido, e um dos motivos é que ele era jovem demais. Então, ao invés de nós olharmos as ações, a sabedoria, a amorosidade, o recado que a pessoa está passando, não, nós julgamos, e eu acho que isso é um certo comodismo da nossa parte, porque existe uma formulazinha correta, porque é mais velho, é sábio, não necessariamente. Porque é mais velho, é maduro? Não necessariamente. Só que utilizou as experiências da vida de forma positiva para amadurecer, para se tornar mais sábio, mas não necessariamente. E isso era uma característica da época. Então, quanto mais velho, né, aqueles líderes religiosos, quanto mais cômodo, né, tem algumas culturas que ainda pregam isso, né? Que velhice, ou, né, olha os meus cabelos brancos, ele fala isso, olha quanto que eu já passei, isso é sinônimo de sabedoria, não necessariamente. E ele fala que Jesus não foi ouvido por causa disso, por ser jovem demais. Um dos motivos, né? O essencial para não cairmos em tais faltas seria não termos jamais ignorâncias a encobrir, nem interesses subalternos a defender.
porque isso não deixa de ser uma forma de atacar para se defender, né? Então, já que eu sou ignorante, já que eu tenho outros interesses, então eu uso de fórmulas, né, ou de regras que a sociedade diz como correta para dizer que eu tenho razão. Cuidado, não é assim que funciona. O Cristo interno deve ser elaborado segundo a divina configuração do Cristo externo. Para isso é que o Pai Divino, em tempos apropriados, envia Cristos, ou divinos modelos às humanidades em evolução. Antes de atingir a suprema libertação, ao ter que reencarnar em um mundo como a Terra, atrasado em todos os sentidos da ordem moral, pode muito bem cair em faltas, tendo que responder por elas. Fala, ele cita, ele não fala nomes, mas ele pede, chama atenção, que mesmo espíritos num nível mais evoluído correm o risco de estar em um planeta tão ruim quanto o nosso, com regras tão distorcidas, corre o risco de cair. Então, que a gente fique atento, para não ter que cair e recomeçar, porque todos teremos que recomeçar, pagar, recomeçar e evoluir. E ainda resta a casa crítica, o céu crítico. Eu queria ver aqui, no momento a gente vai falar, que ele fala como é que são divididas, né? As faixas, céu e tudo mais. Mas aqui ele fala especificamente da casa crítica, o céu crítico, a esfera universal, que não pertence a planeta algum, porque é acima de mundos, formas e transições. Lá está a libertação total, a ressurreição, sinal do Espírito. Ele fala, é que assim, é difícil conceber para nós, né? Tudo que foi feito, né, o planeta, as humanidades, mesmo o planeta Terra, que assim, Deus chama e pede que alguns espíritos condensarem matéria e criarem mundos, humanidade. Mas que esse grau, esse céu crístico, é algo além. É algo que não faz parte dessas galáxias, desses mundos. É algo superior, que assim, eu acho que a gente nem consegue conceber, a gente consegue racionalizar, mas é algo que está além das humanidades, além dessas galáxias. Aqui que eu pus em vermelho, em Itália, o amor é a máxima conquista do objetivo, a filha da virtude realizada no irmão, porque a todo momento na obra ele fala de amor, de amor, de amor, de desenvolvimento, de desenvolver esse sentimento. Todos somos esperados no céu crístico, por aqueles que já atingiram o píncaro evolutivo. Eles nunca foram filhos de favor de Deus, porque em Deus nunca houve favor. Uma é a lei de harmonia e todos terão que com ela acertar contas durante a escala evolutiva. Ele fala isso a todo momento, que assim, ninguém foi lá por obra, por não ser por obra, que chegou a Deus. Não foi Deus que virou e falou assim, olha, aquele merece, ele pode subir. Ou aquele tem um carinho especial, que deu uma atenção especial. Isso não existe na ordem divina, que é pura justiça e amor. Então, que todos que estão lá é por mérito. E tudo aquilo que nós temos hoje, cada um de nós, o grau que nós estamos, é por conquista pessoal. O outro é sempre uma motivação, uma oportunidade de uma evolução, de um aprendizado, de uma experiência. Mas ele não é o motivo por nós estarmos onde estamos. Porque eu posso muito bem sofrer uma injustiça, uma retaliação, alguma coisa, e reagir de forma mais natural. Então cabe a mim aprender a como reagir. A culpa não é do outro. Nem do bem, nem do mal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, porque sempre representou Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e do que é feito, tudo por ele foi feito. Aqui também é a parte que ele fala desse céu crístico, de onde tudo emanou. É difícil nós termos essa compreensão. E ele mesmo fala no livro, que assim, mesmo quem está lá em cima, como eu já disse, também fica ainda tentando compreender o que é isso. Mas que tudo que existe partiu dele. O trabalho socorrista é muito mais vasto do que pensam e sabem os encarnados. E como não há anarquia nem promiscuidade no mundo espiritual, o mecanismo socorrista revela o desdobramento das chefias e subchefias. O Bezerra de Menezes é um grande chefe, e sob sua chefia movimentam legiões de presos velhos, índios, hindus e caboclos, comandados pelos seus respectivos imediatos. Eu acho que aqui ele coloca, primeiro, para reforçar
o tamanho espiritual de Bezerra. E segundo, para mim mostrar que existe hierarquia, que existe faixa, e que no plano espiritual é tudo muito bem organizado. E é tudo por merecimento, por capacidade. Não essa forma como nós tentamos copiar de fazer hierarquia, mas a hierarquia de verdade. Né? Aquela quando você tem mérito para ocupar, quando você tem merecimento para ocupar, ali você é colocado. E cada um cumpre a sua função. Porque ele diz também em outro pedaço, isso na primeira parte, que se cada um de nós cumprisse de forma adequada, se nos foi designado, já estaria de bom tamanho. Porque daí seria peças que iam se encaixando. Né? E tudo ia acontecer de forma mais equilibrada, mais natural. Onde quer que haja um bom trabalho mediúnico, realizado por gente que conheça e muita disciplina reinante, os videntes podem ver e relatar como se distribui o trabalho dos espíritos socorristas. Ele fala daqui, da gente conseguir ver, né? A gente costuma ver nas reuniões, em um determinado momento da obra, ele fala também de ver Jesus, que Jesus sempre está presente em bons trabalhos. Que a gente conseguindo elevar os pensamentos, tendo um trabalho com bons videntes, com boa elevação daqueles. Por isso a gente tem fé, né? Vamos elevar os pensamentos, vamos pensar em Deus, que você vai atingindo planos. E que Jesus tem de fato presente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar confundindo ou achando, mas que ele sempre está presente. Coisa que já foi muito criticada no passado, já acha que Jesus está lá. Não, ele está. Que ele participa, sim, de bons trabalhos. Como missionário vindo de plano bastante superior, Bezerra de Menezes não se entregou a outro gênero de obras que não fosse zelar pela saúde e evangelizar os irmãos. De novo, na obra ele fala a todo momento, e quem sabe da vida dele, ele morreu pobre, né? Ele morreu sem nada, ele foi um médico que até Mara comentou, que leu na biografia, ou leu sobre ele, que ele estava um dia no ônibus, leu uma obra espírita e ele falou, é isso. Né? E a partir daí ele entregou tudo que tinha aos cuidados do próximo. Né? Como médico, nessa obra ele relata vários casos, que ele ia cuidar de um enfermo, ele dava o dinheiro que tinha, ele comprava, o que ele tinha ele dava. Então não só as orações, não só a ajuda espiritual, da maneira que ele podia ajudar, ele se colocava à disposição. A encarnação é a válvula redentora e evolutiva das almas. Quando deve culpas, ela facilita repará-las. E quando deve-se evolução, ela oferece os meios. Cuidar da saúde, quando não haja questão kármica depondo em contrário, é um dever. E uma vez tendo saúde, que se transforme em oportunidades de nobres realizações. O Dr. Aldo fala, eu agora não sei que nessa obra tem no Evangelho, que ele fala, e eu comentei há pouco, que complexa, aí ele fala aqui também, complexa é o caminho, a encarnação, e é difícil, em algumas obras ele cita isso, mas que é através dela que a gente consegue evoluir. Nós precisamos das experiências para a gente entender e superar. Da saúde eu acho importante ele falar, que ele diz o seguinte, não é porque você, não só a saúde, mas todos os aspectos, não é só porque você não tem nada a pagar, que você pode se achar num lugar tranquilo, estou bem, né? Não. Se você está nesse merecimento, se você está nesse patamar, cabe a você buscar, realizar, fazer mais do próximo. Cabe evoluir. Eu costumo dizer que ninguém está aqui a passeio, né? Até porque se fosse para passear, pelo amor de Deus, né? Não pode lugar, né? Não, deve ter um monte de lugar melhor que aqui, né? Então, por favor. Bezerra passou a vida curando os corpos como podia e ensinando a procurar a suprema cura, seguindo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Seu nome devia ficar ligado ao imenso movimento socorrista, sendo que os socorros teriam de levar conjuntamente as lições da moral, do amor, da verdade e da virtude. Depois do desencarne do apóstolo do bem, os serviços subiram tremendamente de monta e subiram também os merecimentos. Com os merecimentos, tudo acontece. Não pense em Deus, a essência divina do infinito, segundo estatutos e instituições humanas, porque Deus é absoluto e essas coisas são relativas. Ele vai, volta e ele fala, né, reforça os conceitos. De novo, verdade, amor, virtude, e não o que está na letra, o que está escrito. Tá? Cristo são instituições humanas, não são de Deus. Deus é mais elevado e está acima disso. Não pensem na existência da chamada criação material e espiritual, considerando que os homens saibam tudo a respeito. Porque nas mais altas esferas da vida, filhos de Deus divinamente evoluídos se inclinam diante da infinidade da questão. Cultivem a revelação com inteligência e amor, porque o serviço da mensageria divina ou ministério do Espírito Santo é designo de Deus. Além do mais, generalizar a revelação foi a função missionária de Jesus Cristo. Jesus pagou com a crucificação o direito de ser o derramador do Espírito sobre a carne. Eu, quando li isso, me chamou mais ainda a responsabilidade do trabalho mediúnico. Porque até então, eu achava, a gente está ajudando o próximo, eu estou sendo bem guiada, eu estou recebendo informações, tudo isso é já de um tamanho enorme, né? Mas se pensarmos bem, é isso. Esse foi o grande trabalho de Jesus na carne. Então, ao fazermos isso, nós estamos dando continuidade ao grande trabalho que ele veio trazer. E se pensarmos mais a fundo, que é o que ele fala na obra, tendo a informação espiritual, a gente sabe como que o mundo funciona de verdade. E não estamos limitados às regras do que a gente enxerga no material. Né? Então, é muito mais além e muito mais grandioso do que a gente imagina. Não é só vir tomar um passe, não é só vir se energizar e ficar bem, como é a maioria. Mas, ok, é um começo. Né? Existe, tem que haver uma conscientização de que é mais do que isso. De que é um outro ensinamento, de que é uma outra visão de mundo, que existe muito mais do que a gente está enxergando. Considerem com inteiro respeito e perfeita liberdade que são, por graça de Deus, verdadeiros centros do infinito. Reverencie ao Pai Divino de lhes ofertar o cosmo, a casa infinita, tudo quanto está ao seu redor. Ele fala numa passagem do livro, nós já sabemos disso, que Deus está dentro de nós. Né? Então, que ele faz nós somos verdadeiros centros do infinito. Que a gente tem que buscar desenvolver essa coisa que já está dentro de nós. Em altos planos, quando teve uma passagem que Jesus veio para fazer uma palestra para ele, eles falam bem nisso. Que ele passa sobrevoando sobre todos, que todos puderam sentir a presença dele, vê-lo e que juntos veio uma legião enorme de seguidores, que são trabalhadores que trabalham diretamente com ele, e que ele se colocou nesse altar, não era altar, nesse patamar, né, que estava tendo uma palestra, e que as legiões ficaram com os trabalhadores, eles ficaram atrás e formaram um arco-íris lindo, né, tamanho, a luminosidade, o brilho dele, e que ele fala disso, né, de resgatar o Deus interno, de resgatar os valores, que nós temos tudo dentro de nós para sermos como ele, né, sermos um Deus também. Tenho sempre em mente a sagrada finalidade, o grau crístico, acima de religiosismos ou sectarismos quaisquer. Coloquem a moral e o amor, a verdade e a virtude, porque assim fez Jesus Cristo, o nosso divino modelo. E não esperei de Cristo em carne e osso, porque ele está atrás de suas legiões mensageiras, para através delas advertir, ilustrar e consolar. E em verdade vos afirmamos, de ordem superior, que todos os olhos o verão, através do espaço e do tempo, por causa dos poderes mediúnicos e segundo os merecimentos que forem alcançados. Também, de novo, ele remetendo ao título do livro, né, que não se esperar necessariamente uma nova reencarnação, que ele está sempre presente conosco nos trabalhos e tudo mais, que basta merecer para ter o auxílio dele e das suas legiões. E para todos os efeitos, Deus é o Pai Divino e Jesus Cristo é o Divino Mestre. A ordem está na lei, o exemplo está no Cristo. Eu ia até continuar, porque tem uma parte de Maria que conta uma história, não, mas o senhor achou, para aqui, porque eles quiseram dar ênfase nessa frase. A gente já sabe, mas eu acho que eles querem que repita. Que Deus é o Pai Divino e Jesus é o Divino Mestre, é o exemplo. Então, temos um exemplo a seguir, que foi Jesus. Mas, gente, é tão pesado, né? Tão difícil. Enfim.
Vocês estão com a apostila, a maior? Aqui na página 17, a gente já falou que Cristo é grau, não é nome, portanto é impessoal, e que Jesus representou o grau crístico perante, diante do mundo, para revelar o modelo, o grau que todos devem atingir. Uma questão que devia ser bastante, primeiro parágrafo, uma questão que devia ser bastante apreciada pelos encarnados, pelo fato de todos terem vivido dos mais diferentes continentes e países, é das antigas revelações, porque além de haver uma unidade prevalecendo na revelação total, que é o Cristo, cuja doutrina é o caminho da verdade ou libertação, essa unidade é formada de todas as antigas revelações, acrescidas daquilo que elas não tinham, que é o caráter generalizado. É página 18, primeiro parágrafo. Porque nós falamos que eles falam que a verdade sempre esteve no mundo, em todos os momentos, com a única diferença é que agora eles têm um caráter generalizado, que foi o que Jesus tentou quando encarnou, que foi truncado pela Igreja, que agora nós estamos resgatando através do Espiritismo. Os reinos espirituais sempre existiram, mas o conhecimento deles nunca foi revelado, como nos últimos tempos, com a restauração da doutrina do caminho, que é o que nós estamos fazendo. As raças dos povos sempre se estenderam pelos continentes, muitos deles já desaparecidos e esquecidos. Isso é importante. Porém, as conquistas evolutivas ficaram nos espíritos, que era onde deveriam ficar, para florescer em futuras civilizações, em outros continentes, e marcando importância em outras raças. Eu acho que eu, enquanto ser humano, dava muita importância a essa continuidade, né, do conhecimento, que começou em alguns povos, depois foi deslocado, depois teve que começar em outro e tudo mais. E aqui ele coloca que isso não é importante. Não que não tenha sua importância, mas que o mais importante é que ficou marcado no espírito de cada um de nós. Que aquilo que nós evoluímos, que nós aprendemos, é aquilo que a gente vem para outro continente, vai para outro lugar, que a gente resgata dali. Que era isso que eles queriam, um conhecimento intrínseco, né? Dentro do espírito. E se hoje a humanidade se encontra nesse estado evolutivo, sofrendo tamanhas condições pelo fato de Roma ter adulterado a doutrina do caminho, que o materialismo cresceu, afogou o espiritualismo, principalmente no continente europeu, a gente falou sobre isso, a realidade premente, no caso, ressalta que bem poucos espíritos terem subido. Além da excelsa doutrina não ter invadido o mundo, como foi anunciado pelo Senhor no primeiro capítulo do livro dos Atos, ainda mesmo no Ocidente, a sua produção caiu, fez pouco e muito errado. Daí nós falamos sobre isso, que Roma não inaugurou nada ao adulterar a doutrina, que isso sempre foi feito, mas que fez piormente porque truncou a generalização. Ele fala muito contra Roma, fala muito contra... Seu Valdo falava muito, sempre fala em suas obras. E por esse motivo dá para entender por que ele fala tanto. E é verdade, se nós tivéssemos sido educados numa outra cultura, conhecedores da espiritualidade, de como funciona, quais são os valores reais, provavelmente nós estaríamos mesmo em outro grau evolutivo. Mas se a gente fica limitado àquilo que vemos, àquilo que nós acreditamos, né, ser real, realmente os valores são outros. Ele cita nessa obra também muitos casos de padres, quem tiver interesse em ler, de padres, de religiosos, que aonde foram parar, o que viram e fizeram depois que desencarnaram. E tem de tudo. Tem daqueles que eram, existe um caso de uma família que o padre era considerado o grande, né, ser da família, sendo da família, que ele era a pessoa reverenciada enquanto encarnado. Depois desencarnado, o quanto ele foi para regiões baixas, o quanto algumas pessoas menos conhecidas ou menos exaltadas na família eram de nível superior e mulheres que tinham vidência, que davam orientações. Cita também casos de pessoas que conheciam obras de Jesus Cristo e falavam em nome dele e que quando desencarnaram falam, não, conhecia, sim, sabia, nossa, e tinha inclusive no nome Jesus e tudo mais. E a espiritualidade começando então, Não, então, né? E ele, assim, devedor de inúmeras práticas erradas, comerciais, ganhando dinheiro de forma errada. E esse, então, ele se achando muito evoluído, porque conhecia as obras de Jesus. E assim, então, pior ainda, né? Porque quanto mais conhece, deveríamos praticar melhor. E tem outros aí que eu acho muito engraçado. Que chega, tipo assim, quase chamando o gerente, né? Sabe quando a gente fica bravo numa loja? Não, eu quero falar com o gerente. Então tem uns que chegam e falam, não, chama quem manda aqui, né? Ele falando assim. E eles ficam tentando acalmar a pessoa, ficam com amorosidade, falando assim, olha, calma, né? Esclarecendo, falando não, e a pessoa inconformada. E chega um determinado momento, eles falam assim, olha, se continuar assim, é problema. A gente manda para um lugar baixo, não se preocupe. Simples assim. É, então, a gente tem que tomar cuidado, chama o gerente, né? Não é bem assim, a gente só achando que lê, sabe, chama o gerente, não é bem assim. Na página 19, ele fala que não foi Kardec o codificador que começou, mas que sim lá atrás, na Europa do século XIV, na ordem de cristianidade, serem iniciados os trabalhos restauradores. Daí eles falam de grandes vultos, que eu conheço pouco, confesso, que é Wycliffe, Hus, Joana d'Arc, Savoy, Narola, Lutero, Giordano Bruno, ele fala de muitos vultos que já encarnaram no planeta e que isso que nós vivemos hoje é resultado de todos esses que já passaram, que já vieram, que já trouxeram. Não é só de Kardec, não é só do que nós estamos fazendo agora. O Espiritismo é o Evangelho e o Divino Exemplo de Jesus, em plena continuação. Repetimos que é a exemplificação da lei de Deus vivida e não a escravização aos textos, à letra. Esse negrito é dele, tá? Não é meu. Que foi escrita por quem entendeu como pôde e depois sofreu corrupções por conta de quem quis corromper. Isso é meu, mas eu costumo dizer que nós, divinistas, também temos que tomar cuidado. Porque eu brinco que sim, se Jesus reencarnar na Umbanda no meio de evangélico, a gente corre o risco de negar, né? Como aconteceu na época. Então a gente tem que ficar atento, porque não é o que está escrito, né? Não é da onde vem, não é que classe vem, não é da cor que vem, não é do jeito que vem. É assim, observa com atenção as atitudes, os sentimentos, os valores, aquilo que ele tem a fazer, senão nós corremos o risco também, já não está escrito aqui. Presta atenção. Como realidade histórica profeta, Kardec remontou a Jesus, Jesus sucedeu a Moisés, Moisés sucedeu aos patriarcas, que se remontaram em linhas gerais a Enoque, tendo ele, por sua vez, remontado ao longuíssimo período búdico-védico, somando tudo um tempo que vai além de 240 mil anos. Então já é, Diego, então a gente está reincidindo num erro faz tempo. Foi isso que falaram mestres de reinos superiores, recomendando não tomar o Espiritismo como uma nova seita ou religião, por ser ele a reposição no lugar da excelsa doutrina do Senhor, que é a verdade, a simples verdade fundamental em exposição. Ele chama atenção também para nós não adotarmos o Espiritismo como religião, que ele fala que isso que é dito, o Espiritismo nada mais é do que a verdade do que existe no mundo, para nós tomarmos cuidado para não levarmos como se fosse uma religião. Eu sei que a gente dá um caráter, né, religioso, porque é da nossa natureza, da nossa criação, da nossa formação, mas ele tenta colocar, olha, não, isso aqui é só uma transparência, é colocar a luz do que acontece no astral, do que acontece no mundo. Então, para a gente ter, na medida do possível, esse cuidado. Ele não fala na medida do possível, tá? Eu estou falando, porque eu sei o quanto é difícil.
É que não pode confundir. As religiões são vidas feitas pelos homens, né? Não confundir com o que é espiritual com o que é feito pelo homem.
É, não, e ele, além disso, ele vai até um pouco além, que ele assim, não é religião, é simplesmente o que é. É o que é, é a verdade, é o que é, ele funciona assim. Então não tem que colocar, porque é uma religião que defende, funciona assim. Não, o plano funciona assim. Então o Espiritismo foi aquele movimento que tentou ilustrar, que tentou traduzir, que tentou trazer a informação. Enquanto ainda a gente tem essa briga, né, religião, consciência, e que são sectarismos, né, que eles falam, toma cuidado com sectarismos, a gente, cada um briga pelo seu cantinho, pelo seu quadrado, pelo seu, né, defende aquilo que acredita. Mas ele acha, ele coloca, ele não acha, que tem que ser mais amplo, que a gente tem que enxergar como realidade. Existe um movimento que não ganhou muita força, mas eu acho que vamos aos poucos, que ele fala disso também, que a evolução é muito lenta, e seu Oswaldo falava que a gente pode, no máximo, correr, mas não dar salto. Então, quem quiser muito, né, pode tentar dar uma corridinha, mas saltar não tem como. Então, a evolução é muito lenta. Existia um movimento da década, eu acho, de 80, não sei, falando de ciência com espiritualidade. Foi o Dalai Lama falando, que tem uma obra, inclusive um livro, falando com um cientista, que eu esqueci o nome dele, Daniel Goleman, se não me engano, que ele fala sobre, ele criou aquele conceito de inteligência emocional. Eles fizeram um pacto, olha, vamos combinar que o que a ciência prova que existe, eu aceito, e o que ela não prova que não existe, você vai ter que considerar como análise, como estudo. E eu acho que isso é extremamente válido, mas os cientistas reluzam muito em aceitar isso, né? Então, assim, ciência, você não provou que não existe, o simples fato de você não ter conseguido provar a existência não é suficiente para você dizer que não existe, né? Então, a gente tenta, ao longo do tempo, da história, do caminho, fazer com que essas duas frentes se comuniquem, né? Se conversem, mas é difícil. Então, acho que também por isso você fala, olha, não vai separar, não, eu acredito, a religião é meu fundamento. Não, tentem chegar com suas novidades. É sempre claro. E um dia eu acho que chegaremos aí. Vamos falar do capítulo 17, o Amparo Celestial. Estendendo a tua mão a sarada da enfermidade, e a que se façam maravilhas e prodígios em nome do teu Santo Filho Jesus. Ele fala de novo para ler os capítulos 1, 2, 4, 7, 19 dos Atos, para saber que Jesus nunca prometeu o Consolador para 19 séculos mais tarde. Ele deixou pronto para funcionar do Pentecoste em diante. Então, já era para a gente estar pelo menos há 2000 anos vivenciando a verdade da espiritualidade. Aqui ele fala do que nós falamos sobre fazer coisas, né, pedir. O que ele está falando aqui? Da baixa espiritualidade, né, que tem muita ainda baixa espiritualidade que trabalha dessa forma. Okay? Ao invés de desenvolver valores, princípios, amor, ele trabalha fazendo trocas espirituais. Então ele chama a atenção de toma cuidado. Toma cuidado porque ele pode até começar bem intencionado, mas conforme as coisas vão se movimentando, você pode estar do lado de entidades não muito boas. Agora está me vindo na cabeça, me chamando a atenção, eu uma vez como médium sentado no Salsalito, chegou, porque ao mesmo tempo que ele fala toma cuidado é não julgar também, né? Veio uma médium vinda da Umbanda e ela veio para conhecer o divinismo. E ela falou, se aproximou, não, só vim para conhecer e tudo mais. Ah, conhece espiritualidade? Conheço, sou da Umbanda. Na hora, pairou um julgamento, assim, né? E eu tive que falar para ela, você foi um dos espíritos mais bonitos que eu já vi aparecendo aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o que se aproxima, com os conceitos, mas também com os conceitos muito rígidos. Porque ela é um espírito maravilhoso, muito bonita, muito bem intencionada, numa luz divina. Então não pode ser muito fechado, né? Tem que tomar, eu costumo dizer assim, dá trabalho. Você querer conhecer alguém a fundo, entender, e além das aparências, além das regras ditas, né? Dá mais trabalho, mas vale muito mais a pena. Tenta entender, tenta conhecer melhor e ir a fundo no ser. Vale mais a pena, porque aí sim você extrai a verdade. Aí, ele fala, para fazer qualquer mal, o importante é não aplicar o mal, assim ser Jesus Cristo, renunciando à mesma vida. Tudo proclamou, ensinou, advertiu e exemplificou, em palavras e atos, sem recorrer à aplicação do mal. Disse todas as verdades que deveriam ser ditas, enfrentou poderosos e potentados, com a máxima gravidade, mas não pensou sequer em vingança. Foi como cordeiro ou cutelo. sem dizer palavra alguma de vingança, deixando tudo a cargo da justiça divina. Ai, que difícil, né? Mas, de novo, eu acho... É muito difícil, mas, de novo, não cabe a nós, se formos pensar nos sentimentos nobres que temos que desenvolver, e não cabe a nós com visão limitada também, porque nós não sabemos, só quem está lá em cima é que sabe direitinho o que, um merece, o que não, outro merece, nós não sabemos. Então, corremos o risco, além de estar desenvolvendo sentimentos negativos, corremos o risco de estarmos agindo de forma injusta, né? Então, é bom tomar cuidado. O Cristo é permanente. De novo, Cristo é grau, não é nome, portanto, o Espírito cristificado representa diante da humanidade em evolução. Um Cristo, página 21, um Cristo será sempre rigoroso e castigante. Ah, eu gosto muito disso. Um Cristo será sempre rigoroso e castigante em suas palavras, mas seus atos serão exemplos sempre amorosos e cheios de renúncia. Aqueles, porém, que se tornam adeptos do anticristo, em suas palavras querem parecer, bons, tolerantes e vítimas de certo modo, mas em suas obras revelam covardia, falsidade e traição, sendo comum apelarem para atos violentos ou repugnantes. Gente, que falso moralismo, né? Quanta gente que para ganhar, para seduzir pessoas, utilizam-se de palavras bonitas, bacanas, de que passa e releva em qualquer ato, qualquer situação, qualquer gesto praticado, mas na prática, de verdade, é os que pior agem, né? Então, cuidado com aqueles que falam e não agem de acordo com suas palavras. Que Jesus fez o contrário, está certo que ele falava bem, falava boas palavras, mas recriminava os atos negativos e na hora de agir era o mais generoso e bondoso possível. E nós temos outros exemplos aí que falam, perdoam, passam por cima e na prática agem completamente o contrário. Então, o livro, de novo, a obra fala de virtude, amor, mas ele fala muito de ação, muito de prática. Que o verdadeiro sentimento, aquele que está no lugar correto, ele age de acordo com o sentimento. Então, a ação é que acaba nos denunciando, né? Porque falar é fácil, né? Planejamento estratégico é fácil, colocar no papel, falar tudo que vai fazer. Posso falar que amanhã estou 10 quilos mais magra, mais bonita, mais bondosa, mais generosa. É fácil verbalizar, né? O difícil é agir. E para isso a gente tem que ter o sentimento no lugar correto. Aqui ele fala de novo... aqui é interessante, terceiro parágrafo. Todos os movimentos renovadores, principalmente os de ordem moral, sempre viram surgir em seus meios e no meio de seus elementos essa coisa feia, essa mancha. Uns por excesso de zelo, outros por excesso de vaidade. Mas o fato é que nenhum movimento, até o presente, deixou de ter contas a ajustar com esse doloroso fato. Essa mancha que ele fala do anticristo. O anticristo, ele coloca uma forma... como a forma geral, não uma figura, como alguns tentam colocar, algumas religiões tentam colocar. Só o seguinte, ou está na ordem de Cristo, ou está no movimento, nos valores de Cristo, ou está ante o Cristo, né? Que são movimentos contrários a ele. E que historicamente, e isso é, fui eu que grifei, por excesso de zelo ou por excesso de vaidade. Né? Então, assim, ou por covardia ou por vaidade. Né? Porque... você também, excessivamente zeloso, você está, de alguma forma, sendo covarde em algumas situações ou sendo negligente em situações que você deveria agir. Né? Ou por vaidade, dependendo do interesse próprio, vaidade e tudo mais. E que todos esses movimentos que se diziam, que achavam em prol do bem e do bom, têm contas a ajustar. Porque, de novo, tem que ser ações legítimas, corretas e verdadeiras. O essencial para não cairmos em tais faltas seria não ter jamais ignorância a encobrir nem interesse subalternos a defender. Capítulo 19 chama Marchai para o grau crístico. O Cristo interno deve ser elaborado segundo a divina configuração do Cristo externo. Para isso é que o Pai Divino em tempos apropriados envia Cristo, sob os modelos da humanidade. De novo, os Cristos que ele manda como exemplo. Uma das realidades simples que transbordam em nosso serviço é o fato de haver quem saia do corpo físico doente, vindo parar nesses reinos também doente, necessitando enfrentar o mesmo tratamento ou tratamentos segundo as suas desarmonias físicas. Já não dizemos as psíquicas, porque afora os erros registrados na intimidade, ocorre que a perfeição só é total no grau crítico, ao superar a lei das reencarnações obrigatórias. Ele fala que, olha como a gente ainda está num nívelzinho baixo, que a quantidade de espíritos que chegam lá com a mesma doença do corpo físico é imensa. E ele não está falando nem de tratamentos que eles fazem no campo mental, sentimental, né, dos pensamentos. Ele está falando de doenças físicas, efetivamente, que nós carregamos aqui da matéria para lá. Quanto mais entrar em outros aspectos. Eles falam também, num determinado momento, eu acho que na primeira parte, que se amor tivesse em injeção, se eles conseguissem colocar em injeção, injetaria em todos nós. Mas não é algo que é possível ser feito. Então, que o trabalho deles é feito no nosso campo mental. Porque quem vai despertar a amorosidade, o bom sentimento, os valores, somos nós mesmos. Então, o trabalho que eles fazem é sempre no nosso campo, de novo, do pensar bem, de inspirar com bons sentimentos, inspirar para boas atitudes. Mas esse é o limite deles. Porque não é algo que é injetado, uma pena, né? Deve ser um bom igual Botox, né? Resolveria que nem uma beleza. Seria tudo de bom. Mas que não, que o trabalho é feito no campo mental, para que a gente consiga ir mudando. Você está fazendo essa cara que você leu no outro livro isso também? No que você vai falar. Antes de atingir a suprema libertação, ao ter que reencarnar em um mundo como a Terra, atrasado em todos os sentidos de ordem moral, pode muito bem cair em falta. Nós falamos sobre isso, mas eles pedem para repetir. Tendo que responder por elas. Por conseguinte, os tratamentos de que falamos é o físico, do nosso corpo físico, que comporta todos os complexos do vosso, em virtude da lei de causa e efeito. Isso é interessante para a gente entender a nossa condição. Ter um espírito inferior em evolução já é ter um corpo astral denso. Ter um espírito inferior em evolução já é ter um corpo astral denso. É arrastar um carro pesado. É brilhar menos. E se por cima estiverem faltas acumuladas, erros gravados, então podeis avaliar como os nossos hospitais devem tratar de muitos corpos astrais atacados de muitos desequilíbrios. Então eu falo o seguinte, o fato de a gente estar num corpo dentro já é uma limitação imensa da nossa espiritualidade. Não que a gente perca o corpo e se torne um Deus, né, lindo, maravilhoso, não é nada disso. Muito pelo contrário, nós somos exatamente aquilo que nós somos aqui. Só que carregar esse corpo mais denso, essas limitações que passamos, já é pesado demais. Então se ainda por cima nós tivermos atos que vão contra a lei de Deus, que sobrecarregam ainda mais, se torna mais pesado. Então, por isso que saímos, muitas vezes, com muitas enfermidades. Então, ele fala, busca as boas ações, busca as boas coisas, para se tornar o mais leve possível. Vejo, portanto, que nos nossos reinos oferecem de tudo, segundo o grau evolutivo de cada um, e segundo os males de que possa estar sofrendo. Na casa do Pai, as moradas são muitas, em forma de galáxias, sistemas planetários, planetas e seus céus ou faixas astrais. E ainda resta a casa crística, que ele fala lá, que foi onde eu tirei. O céu crístico é a esfera universal que não pertence a planeta algum, porque é acima de mundos, formas e transições. Lá está a libertação total, a ressurreição final do espírito. É interessante os planos do astral. Eu costumo brincar que a gente devia querer ir para um lugar melhor do que aquele hospital do André Luiz, né? Porque aquilo lá está, né, muito próximo daqui. Mas que a espiritualidade respeita totalmente as nossas limitações e o estágio que a gente está. Ele comenta na obra, em algumas outras, que assim, existe, se a pessoa tem necessidade de fumar, se a pessoa tem necessidade, eles dão um cigarro. Se a pessoa tem necessidade de comer, tem planos que tem comida, tem outros planos mais elevados que é a base de energia, de frutos e tudo mais. Mas que eles respeitam a necessidade de cada um, que cabe a nós querer estar galgando, indo para um lugar melhor. Mas que eles respeitam totalmente as nossas necessidades. Thank you. É que ele fala, antes de chegar lá, como deveria saber, como tratar os filhos de nós, mesmo segundo a hierarquia, o mal que arrasta consigo, na faixa o céu que o faça justo. As coisas por aqui devem é ser encaradas com simplicidade e objetividade, deixando de lado tratados de sistemas, estes ou aqueles, com que na crosta os formalistas pseudossábios engordam os incautos. O amor é a máxima conquista evolutiva do filho. Aqui que ele fala, se pois não podemos fabricar amor para aplicá-lo via oral ou por injeção, está dito que no nosso tratamento parte sempre da educação mental. Sem lei não há evangelho, e sem evangelho não há cura. Daí de novo a lei, que é o caminho, né? Então queremos muito mais, podemos muito mais, mas o caminho é o do não, igual criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, é o caminho, está na lei. Bebeu de Menezes, que ele fala do trabalho de socorrista, que é muito mais vasto, engraçado, que em vários capítulos desse livro ele fala de Bezerro. Fala no início, fala no meio, e ele coloca no último capítulo também o trabalho de Bezerro, que é assim, que ele diz que é de um tamanho que a gente não pode imaginar. Os últimos tempos de Bezerro de Menezes no plano carnal foram marcados em nossos reinos como de preparação arregimentadora, com vistas aos tempos povindouros, principalmente dos meados do século XXI ao ano 6000, porque segundo os ciclos do cristianismo, esse será esse, com essa longura de anos. Tudo quanto o Espiritismo fizer por hora será apenas semeadura, considerando-se aquilo que terá de fazer nos futuros ciclos, em caráter de colheitas espirituais. Então, que esse processo de Bezerra, de cura e tudo mais, vai até o ano 6000, que a gente tem ainda muito trabalho a realizar até que comecem as mudanças efetivas, que a gente está só no início do trabalho plantando. Como missionário vindo de plano bastante superior, Bezerra de Menezes não se entregou a outro gênero de obras que não fosse zelar pela saúde e evangelizar seus irmãos. Ele o fazia pelo prisma do consolador reposto no lugar, da volta ao sistema do culto dos apóstolos, que é em termos de moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, como bem podeis compreender no livro dos Atos, escrito por ele mesmo quando fora Lucas, e nas cartas dos apóstolos, onde a revelação era um marco central das movimentações em geral. Para quem não sabe, ele é a reencarnação do apóstolo Lucas, né? A reencarnação é válvula redentora e evolutiva das almas. Quando deve culpas, ela facilita repará-las, e quando deve ser evolução, ela oferece os meios. Daí quando ele fala cuidar da saúde, é uma obrigação, e para quem tem, para ir além. Quando Bezerra de Menezes atravessou de uma vez os umbrais da carne, jamais poderia compreender o que havia feito e como seu nome iria representar futuramente um instrumento de invocação do maior organismo assistencial dos nossos reinos. Muito bonito isso, né? Com 2000 anos de atraso por culpa de Roma, mas o certo é que cumpre o que Jesus afirma, no primeiro capítulo do livro dos Atos, e nessas plagas da terra, o nome de Bezerra de Menezes concentra maior quantia de chamamentos à graça da revelação generalizada por Jesus Cristo. Depois do desencarne do apóstolo do bem, os serviços subiram tremendamente de monta, e subiram também os merecimentos, com os merecimentos tudo acontece. Aqui são os tópicos que eu coloquei, para de novo fugir das histórias em si, mas que finaliza, eles colocam também como coisas importantes que a gente tenha sempre em mente. Não pense em Deus, a essência divina do infinito, segundo está todas as instituições humanas, porque Deus é absoluto e essas coisas são relativas. Encarem o relativo pelo prisma do absoluto, para que todos os conceitos sejam reverentes ao Pai Divino. Não pensem na existência da chamada criação material e espiritual, considerando que os homens saibam tudo a respeito, porque ele se repete, tá? Porque nas mais altas esferas da vida, filhos de Deus divinamente evoluídos se inclinam diante da infinidade da questão. Não pretendam afirmar tudo sobre a evolução, porque realmente quase nada conhecem sobre a matéria, nem a seu mesmo respeito. É verdade, a gente não sabe nem sobre nós mesmos, né? devem afirmar a imortalidade essencial de tudo, porque em Deus tudo é vida eterna, em nada existe a morte real. Devem considerar totalmente a responsabilidade, porque em menor ou em maior dose, ela já os atingiu, pelo pouco ou muito que já conhecem. Reverenciem a lei das reencarnações, diremos em todos os reinos, porque ela é válvula redentora e evolutiva dos espíritos. Cultivem a revelação com inteligência e amor, porque o serviço de mensageria divina ou ministério do Espírito Santo é desígnio de Deus. Além do mais, generalizar a revelação foi função missionária de Jesus Cristo. Jesus pagou com a crucificação o direito de ser derramador do Espírito sobre a carne. Considerem com inteiro respeito e perfeita liberdade que são, por graça de Deus, verdadeiros centros do infinito. Reverencia o Pai Divino que, de lhes oferecer o cosmos, a casa infinita e tudo quanto está ao seu redor. Tenham sempre em mente a sagrada finalidade, o grau crístico, acima de religiosismos ou sectarismos quaisquer. Coloquem a moral, o amor, a verdade e a virtude, porque assim o fez Jesus Cristo, o nosso divino modelo. E não espereis o Cristo em carne e osso, porque ele está atrás de suas legiões mensageiras para através delas advertir, ilustrar e consolar. E para todos os defeitos, Deus é o Pai e Jesus divino. E Jesus Cristo é o Divino Mestre, a ordem que está na lei e o exemplo de Jesus Cristo. Eu acho pouco provável que eu tenha repetido isso. Eu acho que ele que repete ao final dos 20 capítulos, para frisar alguns conceitos. A segunda parte de Maria, ela conta o caso de uma família em particular, que é desse padre que eu falei, e mostra o quanto ele foi reverenciado em vida, encarnado, e quanto ele estava embaixo, e quanto que a lavadeira da família era um espírito iluminado, que tentou ajudar, tentou orientar, e o quanto foi penalizado em vida por isso, que imagina, falando mal, porque ela viu numa sessão espírita, olha, ele não está bem. Melhor ser cesarem para ele. Daí a família, que absurdo, uma família de posse, nossa, que absurdo, né? Fez a mulher perder emprego, o quanto ela sofreu com isso, mas que a espiritualidade sempre esteve ao lado dela, ajudando, enquanto ela pôde passar uma vida ok, né? Conseguindo chegar até o desencarne. Noêmia, que é uma sobrinha desse padre que vivia, que também não tinha lugar de destaque nenhum na família, era mais uma participante do grupo, o quanto ela vinha de um grau bastante elevado e o próprio marido, ao desencarnar, pôde ver a presença dela e na hora que viu, não acreditou o tamanho que era a mulher, falou, nossa, minha esposa, né? E não tinha visto encarnado, dava a limitação dele enquanto espírito de enxergar aquilo. Então eles tentam ilustrar esses conceitos que ele já fala um pouquinho e que Maria também nessa segunda parte tenta ilustrar. Então ela fala, estar em dia com as leituras sobre a lei de Deus e o Evangelho não significa que esteja em dia com aquelas obras que a lei e o Evangelho confirmam. Falando justamente do padre, né? Então leu muito, conhecia muito, falava muito, mas isso não significava nada. Perto da lavadeira, perto da outra que fazia parte da família. O único grande tribófio da história é, sem dúvida, o tribófio religioso, pois é aceito e pago em nome de Deus, curvando-se as vítimas de frente aos tribofeios, pelo fato de terem sido suficientemente ludibriados. Já disse alguém de vosso plano de vida que se a metade dos que berram em nome do Evangelho no mundo vivesse a metade do que o Evangelho ensina, desde muitos séculos a Terra não seria mais um mundo de guerras, pestes e fome. De novo, falar fácil de planejamento estratégico é ótimo, emagrecer 10 quilos amanhã, né? Facinho. É difícil mesmo colocar em prática. A lei de Deus e o Cristo ensinam que a libertação é filha das ações sociais corretas ou condizentes com eles mesmos. As duas testemunhas fiéis e verdadeiras de que trata o Apocalipse ensinam a praticar o que é verdadeiro, bom e belo. Cada centelha espiritual é um Cristo feito ou um Cristo em fazimento. Se está feito, trilhou milhões de anos de autoelaboração e atingiu a sagrada finalidade. E se não está feito, quer dizer que resta fazer-se, tendo que elaborar o que ainda em si mesmo não elaborou. Quando alguém encarna, cumpre um desígnio natural, submete-se ao determinismo de uma lei simples, cujo fim é fazer atingir a sagrada finalidade. Se o sujeito não sabe ou não, o sujeito sabe ou não dos porquês, isso nada importa a lei. Algum dia ele o saberá. E mais do que isso, pois terá que vir vira ser um administrador de alta hierarquia antes de atingir o grau crístico. Todavia, é bom perguntar de onde vem, como vem e para onde o vem, não de modo genérico, porém de modo específico. Eu acho que aqui ele fala de uma lapidação do ser, né? Primeiro são dadas as regras gerais. Depois, cabe a nós tentar entender quais são os nossos defeitos, qualidades, de onde viemos, por que estamos aqui. Eu acho que é algo muito íntimo conosco mesmo, tentar entender direito. Dado que nem mesmo os grandes espíritos têm muito claro, não ser Jesus e alguns outros têm muito claro, os seus ovos, as outras encarnações, nós temos uma leve lembrança, vamos investigar, né, pelas coisas que acontecem na nossa vida, pra, que tipo de ensinamento ela está tentando nos gerar, né, que tipo de coisa ela está tentando nos mostrar. E eu achei interessante, a gente tenta replicar aqui tudo que tem no astral, né, mas de maneira muito forte, eu diria. Mas, por exemplo, existe hierarquia nas empresas, existe um processo de crescimento, né? Você vai lá do estagiário, a júnior, pleno, sênior, passa gerente, diretor, presidente, vice-presidente, presidente, e assim é o caminho. E assim também é o caminho na espiritualidade. Que para todo mundo que tiver que passar por um grau superior, por um grau crístico, vai ter que um dia ser gerente de uma legião. Vai ter que ser um condutor de uma legião e vai ter que ir subindo, e nós também um dia teremos que ser diretores planetários ou algo similar a isso para conseguir, então, cuidar de um grupo embaixo, quanto maior o número de pessoas, para conseguir atingir um grau superior. Agora, quando ele entra no detalhe, que eu confesso que eu não tenho muita curiosidade sobre isso, mas quem tiver, é na parte de Maria mesmo. Ele fala, existem os abismos da subcrosta com 68 subdivisões, tudo pertencente ao segundo céu, pois a crosta ainda está a ele sujeito. Segundo céu que nós estamos, tá? Nós estamos. Então tem até o sétimo e depois o oitavo, o grau crítico. Portanto, pode o encarnado vir daí de uma dessas subdivisões, depois de ser convenientemente preparado. Somam bilhões, bilhões, os habitantes desses lugares, que são os que mais necessitam voltar às lides carnais, em termos de provas evolutivas e de aspirações necessárias ao reequilíbrio moral. Então, nós estamos no segundo, existe o terceiro céu, que é onde fala que pertencendo ao terceiro céu, temos 60 quilômetros de atmosfera terrestre, temos 1.200 quilômetros de faixas umbrosas e temos as primeiras zonas de sombra, que dão acesso gradativo aos primeiros rincões de acentuada celestialidade, porém lugares ainda próprios de organizações hospitalares e outros socorros. Então, esse nível que trata os vírus, as obras, hospitais, gás de tratamento e tudo mais, é assim, é terceiro céu, um pouquinho acima. Não tem nada de muito esplendoroso. Começa a ter uma coisa mais elevada a partir do quarto céu. Final do terceiro, quarto céu. E daí sim que começam os seis mais celestiais. Tá? Até chegar no sétimo de novo, daí o grau crítico no oitavo. Daí para cima ou para fora do planeta, temos o quarto céu, que vindo até as fronteiras do quinto, vai entregando o espírito a elevados níveis vibratórios, até entregá-lo um dia ao chamado oitavo céu, ou céu crístico, quando a lei das reencarnações obrigatórias cessa, só vindo a reencarnar em condições de toda a liberdade. Só de consumo. Um dia, né? Demorado. A Roseli, que é minha terapeuta, que é divinista também, ela fala, Débora, o povo já falava, por mais que você queira, que você esteja disposta, você pode dar uma acelerada, uma corridinha. Pular não, não tem certeza. Não, não tem como. Porque a gente diz que a evolução não dá saltos, né? A gente tem que vivenciar, tem que passar, máximo dar uma corridinha, mas a gente podia dar uma corridinha maior, né? O negócio está meio bagunçado por aqui. Considere que mais reencarnam os mais necessitados, daí eles têm uma passagem sobre isso. Alguns, quando chegam lá, eles são imediatamente jogados para reencarnar. Então chegam lá, chamam o gerente, chamam o diretor, que não sei o que, fala, amiga, presta atenção, ele conta alguns casos, né? Então saiu, né, povo, dinheiro, mandando, desmandando, chega lá em cima, chama quem manda aqui, vocês não estão entendendo com quem vocês estão falando, o povo só olha e fala, né, reencarna lá na África, né, e daí vai para aqueles lugares horrorosos, ou de situações péssimas, assim, extrema necessidade, nem conversa. Conforme vai evoluindo, conforme a gente vai ficando um pouco mais manso, um pouco melhor, daí vem seres mais inteligentes, evoluídos, que junto conosco fazem um plano reencarnatório. A gente, às vezes, dependendo do nível, consegue discutir junto, elaborar junto, promete aquele monte de coisa, né? Acha que vai chegar aqui e vai arrebentar, né? Vai arrasar, né? Chega lá fazendo 50, 60%, quando muito, né? Diz que o que está passando bem, chegando bem, está nos 50, né? 60%, né? É pilada aqui. Não passa de ano, amor. Não vem não. Né? Você está lá no plano, você está, né, tudo bem, né? Sua cabeça está funcionando bem, você está passando necessidade, você está tudo tranquilo, né? Você quer ser valente, né? Você quer falar, não, né? Vou, agora vou, né? Mas é mais difícil do que parece. Mas até isso eles têm esse entendimento, né? Até porque encarnaram, vivenciaram. Jesus também sofreu, Jesus mesmo com o tamanho que tinha, sofreu, passou, né? Dúvidas, questionamentos. Seu Oswaldo comenta, e eu pude ver em evidência, quando Jesus, tem um nome de quando ele vai lá pro monte e tal, que ele recebe informação. Esqueci essa passagem, como nome. Eu estou mais ligada no resultado do que ao conhecimento, do que ele significa, no aprendizado, do que, por exemplo, sou péssima de história, de guardar datas, fatos. Eu quero aprender o que ela nos ensina, que nos ensinou, mas não guardo. Enfim, um monte algo que ele tinha na faixa dos 18 anos de idade, que ele vai e ele recebe informação do astral do que ele vai passar, a crucificação, o processo, né, que ele vai vivenciar. E o seu Oswaldo fala, e de novo, eu pude ver, a partir dali ele nunca mais sorriu da mesma forma, porque algo sofrido aconteceu nele, né? E assim, eu vi em evidência ele falando assim, não é por ele, não foi por ele, porque ele teve que passar, é assim, que pena, né? Que pena ter que passar por isso, ter que ser tão duro o processo, e mesmo assim as pessoas não entenderem e tudo mais. Então, se até ele, nesse nível, né, elevado, o crítico, todo resolvido, sem tendências, teve dúvida, né, pediu ao pai que podia passar, né, que afasta de mim esse caso, se possível, afasta, então, questionou, sofreu e tudo mais, nós vamos sofrer, né? A gente vai passar. Agora, isso não significa, estou escutando, que a gente tenha que agir de má fé, dar o troco, isso não significa. São duas coisas completamente distintas, né? É aí que a gente... Eu fico imaginando uma justificação, imagina, pai perdoa hoje. Eu sempre falo isso, porque eu falo assim, pai, sacaneia. Porque, né, pô, você estava me passando por tudo aquilo e mesmo assim você ter essa leveza, essa clareza de perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Chegar ao seu irmão como ignorante, né, que está no processo evolutivo, não, né? Não é para qualquer um. E para finalizar, ele fala, ainda parte de Maria, tudo pode ser dividido em três partes. A origem divina, a chamada saída de Deus, da essência divina, ou do ato de manifestação da centelha por parte de Deus, fato que excede ao que por hora nossa objetividade pode alcançar para discernir. Eu acho que esse é aquele plano que, assim, eu já vi reuniões divinistas, não aqui, no Saltarito, mas reuniões divinistas, as pessoas, por que que emanou, por que que não emanou, por que que... Eu acho que a gente não tem a menor condição de conceber isso ainda. A gente mal consegue conceber bons sentimentos. Quanto mais o porquê, de onde vem, a origem. Então vamos tratar de cuidado, que está, né, aqui ao nosso alcance, para depois ver se a gente consegue evoluir um pouco mais. O processo evolutivo, a longa jornada através dos reinos, espécies e famílias, até atingir a espécie terminal, no seio da qual realizará a plena conscientização. Que é o processo que a gente vem evoluindo em todos os reinos até chegar a essa fase de homem, né? A sagrada finalidade, o grau crístico ou unidade vibratória com a divina essência onipresente, onisciente, onipotente, que tudo rege por três leis eternas, perfeitas e imutáveis. Só isso, apenas isso, nada mais do que isso, embora isso, por ora, esteja acima de nosso poder de análise. Afirmar que Deus, de seus filhos, apenas espera amor, isso é repetir a receita imortal, é aconselhar o que todos aconselham aos outros. Entretanto, ninguém se verá um dia no céu crístico por ter apelado para outro fator básico. Sem passar tempo em muitos outros afazeres é importante, nada é tão importante como produzir atos de bondade pura, grito dele, de perfeita renúncia. Até onde conheço dos altos planos da vida, a regra do viver é fazer todo o bem possível, jamais passando pela mente de alguém prejudicar o seu irmão. A simples ideia de mal, se houvesse, faria sombra à luz divina com que tivessem ação cristificada. Bom, eu termino aqui. E de novo, quem quiser ler a obra completa, ele exemplifica bastante, tá? E também vale ler, né, para ter o seu entendimento, a sua visão, ver o que traz ali, o que sente. Mas lá ele fala vários casos que ilustram o ensinamento que ele tenta passar. Alguém tem alguma dúvida que eu possa auxiliar, possa tentar responder?
Todas.
Eles me pediram para começar e finalizar com a oração a Deus. Seu João sempre dizia que os trabalhos devem começar elevados. Ao longo do trabalho é normal que a gente tenha assim, problemas, em situações, em condições relativas. Então ele dá uma desestabilizada, normalmente é normal, mas que finalize sempre com um trabalho bastante elevado também, para que todos possam sair daqui bem. Então vamos.
Só voltar aqui uma hora que você falou assim, uma característica nossa, né, de perceber um pouco aquilo que a gente está passando. Aí você falou, normalmente a gente tem que tentar entender o que dá ou não, a não terceirização, entrar para dentro e ver o peso do que está acontecendo, que é o nosso defeito. Lembra disso que falou?
Não, eu sei que você está falando no conceito que você está usando, mas não é isso. Uma hora que eu disse é o seguinte, a gente não pode colocar a culpa no outro pelas coisas. Porque assim, o outro está ao nosso redor para nos proporcionar experiência. Por mais que ele tenha agido mal conosco, eu reagir de forma negativa é uma opção minha.
Sim.
Eu posso ser superior a isso, ter um sentimento mais elevado e ir além. Então, aí está o meu desenvolvimento. Então, culpar o outro por algo que, alguma miséria minha, algum pensamento negativo, algum sentimento negativo, é uma desculpa. Ele não fala que é uma desculpa, mas é isso que eu entendo. É uma desculpa. Porque eu tenho a opção de não ligar, de não reagir, e se melhor ainda eu for, de superar. De forma generosa, amorosa e tudo mais, e deixar ele passar.
Ah, eu
tira, manda até 10 e tal.
Tá bom.
É.
Naquela hora eu falo um pouco.
Ah, tá bem.
Deu um. Ótimo.
Então vamos nos ligar a Deus, sair daqui com pensamentos elevados, tá? Seu Oswaldo está com, como ele fica nesses trabalhos, com legiões, ele está com uma plateia grande, ele acompanha esse trabalho. Vamos aproveitar essa ligação e ele vai sair daqui bem. Deus, eu sou essência absoluta, sou arte natural, onisciente e onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou onivalente, estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou todo e a parte, eu é que tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação, e respiro na minha obra, sendo todo e atração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior, estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito,
sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre Deus, e marchando para a verdade, cuidei das vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus passos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e presente. Sempre fui e serei vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e móveis os encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos coerentes. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Graças a Deus.
Se bem? Graças a Deus, nessa leitura desse final de oração, eu tive um relaxamento muito grande, uma alta, muitas energias circulando pelo ambiente.
É, com a graça de Deus, eu queria falar uma coisa que veio muito para mim quando você estava falando, de chegar à evolução, né, que é o caminho, que o mais importante que pedimos para falar, é que o caminho que nós vamos percorrer para chegar até a cristificação é que é o mais importante, que a gente está pensando sempre nisso. Lembrando aquilo que você falou, não adianta.
É que tem um caminho que você não chega. É sem o caminho que você não chega. É, o caminho é importante porque não é maquiavélico, né? Não é o final que justifica, não existe, os meios. Porque se os meios não forem adequados, não chega.
Exato. E eu achei uma coisa interessante sua, como você estava falando, que até parecia que eu estava na minha fora, porque eu vi você com a tua carreira toda no alto. E parecia que a gente não estava aqui, que essa sala estava num espaço muito grande, muito amplo. E a impressão toda que eu tive que nós não estávamos aqui, que você estava assim, situando na sala, com a graça de Deus, que é muito bonito.
É, nós estávamos mesmo.
Graças a Deus, nós vimos hoje também. Graças a Deus, eu vi uma luz muito alta nessa direção, e aí tinha que olhar a guarda e um outro espírito gigantesco ao lado, por instante, tinha um auxiliando, e muitos espíritos contentes, assim, foram esclarecidos, graças a Deus, que bom.
Graças a Deus.
Vamos
aqui, a gente volta.
Graças a Deus, porque minha filha, um olho prestando muita atenção em tudo e uma rosa vermelha.
Graças a Deus, por todo o formulário do trabalho. Eu preciso ver três espíritos com muita luz separando, dando suporte ao cenário. E agora, no final, depois de aqui, para falar com os senhores, inclusive, o que a Perna falou, o importante é o caminho. E esse caminho, não importa quantas vezes seja necessário. Nós, em espiritualidade, eles entendem a dificuldade dos encarnados, da relatividade do aprendizado, mas que cada pedacinho, ao final, tem a sua recompensa. Graças a Deus.
Só queria agradecer a todos pela presença, pela participação, e agradecer ao mundo espiritual também, pelo auxílio, por mais uma oportunidade de a gente se conectar e aprender. Evoluir e então vamos dar por encerrada. Obrigada.